Olá, boa tarde para vocês que nos acompanham de casa. Hoje é quinta-feira, 19 de abril de 2018, e começa agora a 21ª reunião ordinária da Câmara. Na pauta do dia, há três projetos de lei aptos para apreciação e votação dos senhores vereadores. Fiquem com a nossa transmissão ao vivo pelo Canal 13 e no nosso portal do Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 10 minutos do dia 19 de abril do ano de 2018, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 21ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores, vereadora Janete, fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Eduardo Pente Júnior fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Leitura do livro de Eclesiástico. Prudente escolha de um conselheiro. Não te aconselhes com aquele que te arma um laço. Esconde tuas intenções àqueles que te têm inveja. Todo conselheiro dá sua opinião, mas há conselheiros que só têm em vista o próprio interesse. Estejas prevenido quando tratar-se de um conselheiro. Informa-te primeiro quais são seus interesses, pois ele pensa em si mesmo antes de tudo. Teme que ele plante uma estaca no solo e te diga: estás num bom caminho, enquanto te põe de fronte para ver o que te acontecerá. Vai consultar um homem sem religião sobre coisas santas? Um injusto sobre a justiça? Uma mulher sobre sua rival? Um tímido sobre a guerra? Um mercador sobre o negócio? Um comprador sobre uma coisa para vender? Um invejoso sobre gratidão? Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade. No exercício desse direito e no gozo dessas liberdades, ninguém está sujeito, senão às limitações estabelecidas pela lei, com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdade dos outros, e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática. Em caso algum, esses direitos e liberdades poderão ser exercidos contrariamente e aos fins e aos princípios das Nações Unidas. Queremos agradecer aos vereadores, vereadora Janete Aparecida, por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, e também ao vereador Eduardo Pente Júnior, por fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, o contrário, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Leitura Leitura do expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor Antônio Alves Pinto. Pedir esclarecimentos ao vereador Ademir. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei nº CM 041 de 2018. Institui o Dia Municipal da Conscientização do Autismo no município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei CM 20, substitutivo. Dispõe sobre a instalação de equipamentos, iluminadores, bloqueadores de ar nas tubulações do sistema de água e da outras providências. De 18 de abril de 2018. Autoria, vereador Cleitinho. Quórum para votação, maioria simples. Apresentada emenda número CM 010 de 2018 pelo vereador Cleitinho na data de 18 de abril de 2018. Projeto de lei número CM 08 de 2018. Substitutivo. Torna obrigatório o curso de prevenção de acidentes e primeiros socorros em todas as escolas, creches, berçários públicos e privados, instituições acolhedoras, casas de festas e recreação infantil, entidades de atendimento à criança e ao adolescente de 18 de abril de 2018. Autoria, vereadores Janete Aparecido e Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Emenda aditiva 010 de 2018 ou substitutivo 1 do projeto de lei CM 020 de 2018. Vereador Cleitinho Azevedo. Emenda CM 011 de 2018 ao projeto de lei CM 026 de 2018. Emenda modificativa. O artigo 3º passa a vigorar com a seguinte redação. O não cumprimento dos dispositivos desta lei sujeitará os infratores a multa equivalente a 15 UPFMD, Unidade Padrão Fiscal do município de Divinópolis. Vereador Ademir Silva. Hospital São João de Deus. Receituário médico. Paciente Renato Ferreira dos Santos. Atesta para devidos fins que o paciente acima está internado neste serviço com dor torácica desde 15 de abril de 2018 por tempo indeterminado. Dr. Felipe Soares Mota. Ofício número 20 de 2018, Divinópolis, 18 de abril de 2018. Assunto justificativa de ausência na reunião ordinária. O vereador Raimundo Nonato Ferreira, segundo secretário da mesa diretora, membro da CPI da UPA, com cordiais cumprimento, vem justificar a sua ausência da reunião ordinária do dia 19 de abril de 2018, haja vista que a referida data, horário, estará na cidade de Formiga, representando a CPI e fazendo a entrega das convocações, pessoalmente representando essa casa legislativa. Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Raimundo Nonato Ferreira, segundo secretário da mesa diretora. Divinópolis, 17 de abril de 2018. Vereador que presente subscreve, nos termos regimentais, solicita a retirada definitiva do projeto de lei CM 012 de 2018. Vereador Sargento Elton. Ofício 099 de 2018. Com os cordiais cumprimentos, vem solicitar a retirada do projeto CM 153 e 016 de 2018, da autoria do vereador Cleitinho Azevedo. Ofício, Secretaria de Governo 504 de 2018. Requerimento 085, vereador Edson de Souza, ofício 072, Secretaria de Fazenda. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação da Política de Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 515 de 2018. Indicação 383, CETRANS, vereador Edson de Souza. Indicação 406, CEMED, vereador Rodrigo Caboja. Indicação 362, CEMED, vereador Marcos Vinícius. Indicação 438, CEMED, vereador 541, CEMED, 542, CEMED, todas vereadora Daíra Otaviano. Indicação 529, CEMED, vereador Sargento Elton. 528 e 555, CEMED, vereador Roger Viegas. 555, CETRANS, vereador Roger Viegas. 262, CETRANS, vereador Cleitinho Azevedo. Atenciosamente, Claudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício GEL LAB número 170 de 2018, Anápolis, Goiás, 12 de março de 2018. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Senhor presidente, senhores vereadora e senhora vereadora. Reportamos ao contrato administrativo, ata identificada em epígrafe, firmado entre essa empresa, para apresentar esclarecimentos e, ao final, requerer o quanto segue. A Geloab, Indústria Farmacêutica S.A., empresa especializada na produção e comercialização de medicamentos, sagrou-se vencedora do certame Pregão Eletrônico Presencial, que realizou a entrega de medicamentos licitados conforme planilha detalhada que integra o presente documento. Desde então, a empresa cumpriu regularmente com suas obrigações contratuais, tendo realizado a entrega dos medicamentos nas condições estipuladas pelo instrumento convocatório em conformidade com as exigências dos órgãos, sem qualquer tipo de atraso. As respectivas notas foram emitidas e encaminhadas ao órgão competente. A despeito disso e em inobservância do que dispõe, não vem honrando com a sua principal obrigação contratual, qual seja, pagar em dia os valores concernentes aos produtos licitados. Somando todos os dias o atraso ocorrido nos seus meses que passam, já se alcança um número superior de 90 dias, o que ensejaria, inclusive, a rescisão contratual. Vinde abaixo o quadro de detalhamento do caso. Nota fiscal faturada em 13 de setembro de 2017, R$ 15.435. Ora, em conformidade com os itens licitados acima, de Comezinho, conhecido que realiza a entrega de produtos apresentados nas notas fiscais, aprazadamente pela contratada, deverá o contratante realizar o pagamento em até 30 dias. Todavia, isso não ocorreu. É de clareza solar que tal comportamento gera inúmeros contratempos para a empresa, que também fisca a impossibilidade de arcar com seus compromissos nas datas de vencimento. É evidente que tal situação é bizarra e não pode perdurar. Há uma porque, caso perdure, a Geloab se verá obrigada a lançar mão da demanda judicial para que possa ser ressarcida do prejuízo decorrente da mora. Há duas conformidades previstas no artigo 40, 56, inciso 78, ambos da Lei 8.666, de 93, e artigo 8 da LC 101, de 2000. Caso permaneça tal providência, certamente tal medida poderá acarretar responsabilidade objetiva do servidor público encarregado do certame e da realização do pagamento do contrato, nos dizeres de Massal, Justem Filho. Aliás, é cedido que, se a administração pública deixar de efetuar pagamento devido por mais de 90 dias, pode o contratado licitamente suspender a execução do contrato ou pleitear sua rescisão nos termos do artigo 78, sendo desnecessária tutela jurisdicional, bastando a prévia comunicação ao ente devedor. em face do exposto, sendo certo que a empresa não pretende ser compelida lançar a mão de demanda judicial contra o órgão, pleitei a intervenção desta Casa Legislativa com fundamento na sua competência fiscalizatória, inclusive com a adoção dos procedimentos legalmente previstos, específicos para que seja imediatamente regularizada o pagamento referente à fatura em aberto, o que segue em anexo. Sem mais para o momento, colocamos-nos na disposição para quaisquer esclarecimentos e aguardamos o retorno sobre as solicitações ora pleiteada. Atenciosamente, Geloab Indústria Farmacêutica S.A. Senhor Presidente, sem mais para o expediente dessa tarde de hoje.
Solicito também da secretária que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação número 626 de 2018. A possibilidade de fazer o patrulhamento e a limpeza do campo de futebol, localizado na rua Alhambra, nas proximidades do número 102 do bairro São Luís. Indicação número 658 de 2018. A possibilidade de fazer o planejamento e jogar escória na rua Gonçalves Martins, esquina com a Avenida dos Aimorés, no bairro Jardim Candidez. Indicações, vereador Cleitinho Azevedo. Indicação CM 603 de 2018, solicitando que seja realizada uma limpeza urgente no entorno da Escola Municipal Professora Evelina Greco Santos, no bairro Santa Lúcia. Vereador Edson de Souza. Indicações CM número 282 de 2018, solicitando a capina e limpeza no entorno do campo de futebol do bairro Belo Vale, onde o mato alto compromete a segurança dos moradores. Indicação CM número 283 de 2018, solicitando capina e limpeza em torno do campo de futebol do bairro Jardim das Acácias, que também compromete a segurança dos moradores. Indicação CM 284 de 2018, solicitando a capina das ruas de mediação do Fórum Regional Dr. Manuel Castro dos Santos, do bairro Liberdade. Indicações vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 145 de 2018, solicitando informação sobre a estação ferroviária de Divinópolis e sobre seu tombamento e cessão de uso. Indicação, requerimento CM número 146 de 2018, solicitando o Conselho Municipal de Defesa do Direito das Crianças e do Adolescente cópia da ata da reunião ordinária realizada no dia 10 de abril do corrente ano. Requerimentos, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 145 de 2018. Solicitação de limpeza de fossa da rua Atenas, número 830, no bairro Padre Eustáquio. Indicação 651 de 2018. Solicitação do conserto de buraco da Avenida JK, número 1805, no bairro Bom Pastor. Indicações, vereador Marcos Vinícius. Indicação 652 de 2018, para que sejam providenciadas capinas das ruas Nossa Senhora das Graças e Rua Niterói, no bairro Manuel Valinhos, nessa cidade. Indicação vereador Raimundo Nonato. Indicação CM número 628 de 2018, solicitando a possibilidade de realizar a operação tapa-buraco na rua Travessa Bahia, Minas, número 1 e número 160, no bairro Esplanada. Indicação número 629 de 2018, a possibilidade de poda e limpeza dos canteiros central da Avenida JK nas imediações do número 2010 do bairro Bom Pastor. Indicação 631 de 2018, para que seja estudado junto ao setor competente o patrulhamento e manutenção da rua Mozar Nogueira Soares, em Baúbas, Maria Ana Maria, Romualda Cândida, 28 de janeiro, 5 de julho, 10 de julho, todas no bairro Padre Herculano. Indicações, vereador Rodrigo Caboja. Moção congratulatória. Que seja concedido moção congratulatória ao professor Dr. Daniel Bonato Gonçalves. Moção congratulatória número 024 de 2018, Que seja concedido moção congratulatória ao professor Dr. Paulo Afonso Grangeiro. Moção congratulatória número 026 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória ao senhor Luiz Fernandes Soares. Moção congratulatória número 027 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória à doutora Mariana Campos Paz. Moção congratulatória número 028 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória ao senhor Adriano Guimarães Pereira. Moção congratulatória número 029 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória ao doutor Fernando Pila Varotti. Moção congratulatória número 030 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória ao senhor Eduardo Sérgio Silva. Moções congratulatórias indicadas pelo senhor, pelo vereador Roger Viegas. Indicação número CN 610 de 2018. Solicitando que seja providenciada a obra de iluminação pública na Rua do Cedro, no bairro Jardinópolis. Indicação número CM 611 de 2017. Solicitando que seja providenciada a obra de recapeamento asfáltico na Rua Bom Sucesso, no trecho entre Avenida Brigadeiro Cabral e Rua Maria Joaquina, bairro Antônio Fonseca. Indicação CM 612, solicitando que seja providenciada a regularização da rede de esgoto da Rua Angico, próximo ao número 1011, no bairro Jardinópolis. Indicações vereador Sargento Elton. Indicação número 461 de 2018, que seja realizada a operação tapa-buraco na Rua Nicarágua, no bairro Dona Rosa. Indicação 426, que seja realizado e feito o manilhamento da comunidade de passagens próximo ao senhor Pedro Evangelista. Indicação número 493 de 2018, que seja realizada a limpeza da Rua Odete de Jesus, próxima à esquina da Rua Antonieta Fonseca. Indicações vereador Vicente de Paula Negro do Buriti. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Passo agora à tribuna livre. Convido o senhor Antônio Alves Pinto, que irá fazer esclarecimentos do vereador Ademir, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde, senhores vereadores. A mesa, na presença do senhor presidente, da secretária, vice-presidente e demais vereadores presentes, plenário, né, o pessoal de casa que estamos assistindo. Eu gostaria de fazer pelo menos 3 esclarecimentos aqui. Neste exato momento, eu sou apartidário. Eu sou militante no partido há muitos e muitos anos. Continuo sendo. Mas neste momento eu não sou partidário. Segundo, não sou e nem serei candidato à associação de moradores, etc, etc, a cargo nenhum legislativo. Posso até vir a ser, que é um direito meu que está na Constituição, né? Direito de qualquer cidadão. Terceiro, não tenho nada contra a pessoa do nobre vereador Ademir. Só tenho aqui, tenho que pedir para ele esclarecimentos, né, das obras, que até então eu sou sindicalista, não tenho uma formação partidária, tenho uma formação sindical, né, há muitos e muitos anos. Sou um servidor público de carreira, ninguém me deu esse emprego, estou desde 1981 no Serviço Público Federal, mérito de um concurso público que eu fiz no Instituto Inampi. Ninguém me deu. Entrei pela porta estou saindo por ela agora. Né? Já poderia ter saído, mas estou ficando mais um tempo. Então não devo favor a nenhum político, quer esteja de espera federal, estadual, municipal. Tenho respeito pelo trabalho de todos. Essa é a minha posição. Então, o nobre vereador, né, Ademir, com todo respeito, que me disseram, não, outro esclarecimento, nenhum de vocês que estão compondo essa legislatura receberam meu voto. Meu voto foi por uma pessoa da minha rua, que inclusive acho que é até do Partido dos Senhores, que teve aproximadamente 50 votos, que é a Selma do Coral. Estou até citando o nome dela aqui, que ela hoje até ela é minha inimiga, não tem problema, né? E que não é do partido que eu milito. Mas isso impede de eu estar aqui fazendo essa menção. Então, como já venho acompanhando várias reuniões aqui nessa casa, né? Sento sempre ali e tenho acompanhado o seguinte, no meu entendimento, até então, com 62 anos de idade, que eu fiz no dia 16 agora, segunda-feira, graças a Deus, o legislativo, ele não faz obras. Não conheço obras que o legislativo tenha feito. Eu sei que o executivo, quer seja o presidente da República através dos seus ministros, o governador através dos seus secretários e o executivo municipal através também dos seus secretários. Nós, vocês, né, senhores, desculpa, com todo respeito, poderão sugerir, mandar ofícios, ir até o secretário, enfim, e solicitar uma obra para a sua comunidade, enfim, para a cidade, porque nós também temos que ter a consciência de que se eu não votei em vocês, vocês terão também que trabalhar por mim, até porque nessa casa aqui não tem uma verba própria. A verba que vem aqui é de todos os munícipes, de todos os cidadãos, né? Porque para os seus assessores, etc., enfim, para manter essa casa. E é obra que vem do executivo, até no meu entendimento. Por favor, me esclareçam se eu estiver errado. Então, o nobre vereador, nas tantas e tantas reuniões que ele fez na pré-candidatura, na rua Alice Faria, né, ele, através, inclusive, do deputado Janinho Martins, que é o padrinho de vocês, que eu conheço muito bem, de lutas e lutas em Brasília, que é explanado dos ministérios, para mim, é meu caminho de casa como é Belo Horizonte. Né? A gente sempre luta através dos nossos sindicatos, Sintes Prev, da FENASP, da COFENASP. Estamos sempre em Brasília, não buscando só reajuste salário para nós, não. Estamos procurando melhoria no serviço público, respeito ao cidadão, melhoria de um modo geral. Né? Então, ele fez várias promessas de obras, tipo, são várias e várias, mas eu estou elencando algumas. Que está se construindo lá no bairro Campina Virgínia, inclusive até elogiou há pouco tempo a macarronada que teve lá, né? E sempre tem. Eu já comprei 2,5 metros de telhado lá e da obra da igreja. Fiquei sabendo hoje, a hora que eu estava vindo, até peço desculpa pelo meu atraso, porque eu vim de Transoeste, que eu não tenho carro. Eu tenho um carrinho de feira. Eu não tenho carro. E aí, que foi passada uma patrol lá esses dias melhorando a rua, porque realmente as pessoas idosas, inclusive eu, que sou anualmente no mês de novembro, que é a festa do padroeiro lá, que é o São Francisco Xavier, eu não posso ir à noite lá porque eu enxergo pouco e eu caio nos buracos. E então, como ele até falou nessa tribuna aqui, que eu assisti, que esse ano, como é ano eleitoral, a obra sai. Tomara que saia mesmo, porque tem que fazer uma pavimentação, enfim, rede pluvial e etc. Mas essa aí não é uma obra tão necessária, não, nobríssimo vereador. É a travessia daquele córrego ali ao lado, que o senhor conhece muito bem, eu tenho certeza, porque eu passava todos os dias que eu era cedido à Secretaria Municipal de Saúde de Pedra de Indaiá até o mês passado. De manhã e de tarde eu passava ali, que eu ia a pé para a rodovia para pegar o ônibus. que é daquele córrego que tem na Asa Delta, que dá sequência para a Casa Nova, que o Francisco Imóveis, que pode ser até seu parceiro nessa luta, né, e tenho certeza que ele inclusive fez as casas lá, já vendeu, e fez até a pavimentação, ou seja, o calçamento, até na porta do córrego, levou um monte de terra e botou lá para não entrar água, porque o córrego lá é no nível. E lá passa, senhor vereador, não só eu que sou idoso, mas passa as avós que votaram no senhor, passam as mães que vão levar os filhos para a escola estadual, municipal, desculpa, da Casa Nova, que eu encontro com elas todos os dias, e a passagem de ônibus aqui em Divinópolis, ela é muito cara, R$4,05, acabei de pagar agora. Então, a avó tem gratuidade, mas o neto já não tem. Então pensa nisso, como o senhor foi me colocado por pessoas lá da comunidade, que o senhor é um homem de Deus, que o senhor é ministro da Eucaristia, pensa nessas senhoras, não em mim, em mim o senhor não precisa pensar, mas pensa nessas senhoras, que vão, que não é um trajeto muito pequeno, com sol, com chuva, e até porque quando chove, o córrego lá enche, até brincava em Pedra Indaiá, despedir Deus até amanhã. Eu só se vai com Deus até amanhã. Eu falo assim, se não chover, porque a pinguela roda. É verdade, o senhor está rindo, mas é verdade. Não é que a pinguela roda, não, porque eles botaram lá, né, que fizeram umas casas do lado de cá também.
Consigo mais 2 minutos.
Então, eu vou concluir. Então é isso que eu vim pedir ao senhor. Tá? E hoje fiquei sabendo também, através do senhor José Fidelis, que tem um comércio na Avenida dos Tubarões, com esquina com Márcio Gonçalves, não me fala, meu nome está anotado aqui, mas eu não posso nem mexer agora, que vai demorar, eu tenho que ceder o espaço, é que o senhor prometeu fazer o recapeamento da rua lá, e é ele que está fazendo, e ele tem mais idade do que eu, o senhor José Fidelis, que tem um comércio lá, que mora em cima, o senhor conhece muito bem. Então, por gentileza, olhe por isso, e não prometa coisas, como eu já ouvi aqui, inclusive da senhora secretária, e de tantos outros, que não podem prometer obras que não vão cumprir. Mas, por favor, que façam ofício, atende direito, para tentar resolvendo essa situação. Sabendo que nosso país, o mundo, está passando por uma crise financeira muito grande, inclusive a FEMUS, nos estados e municípios. Mas, por favor, pense com carinho e pense nessa bondosa que o senhor tem, né, enfim, que é ser um homem de Deus. Eu sou católico, mas eu não sou um homem de Deus, mas Deus me protege muito. No mais, muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa reunião.
Queremos agradecer ao tribuno, senhor Antônio Alves Pinto. Em seguida, passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo nenhum vereador apresentar relatório final de comissões, passo agora a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde a você aí de casa, que está nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara. Boa tarde às pessoas que estão no plenário, que estão na nossa casa fazendo o exercício da cidadania. Boa tarde, senhor presidente Adair, no qual eu cumprimento todos os vereadores. Gostaria, nessa tarde de hoje, cumprimentar o tribuno, o senhor Antônio, né, companheiro nosso lá do bairro Campina Verde, que veio hoje perguntar explicações para o vereador. Primeiro, eu gostaria de falar só um negócio. Nós fizemos mais ou menos umas 20 reuniões, 20 e poucas reuniões lá no bairro Campina Verde na época da campanha. A promessa que eu fiz lá e ouvi o povo, o que eles precisavam, eu estou correndo atrás, sabe? E a única coisa que eu prometi para aquele povo lá, quem foi nas minhas reuniões, pode perguntar para qualquer um lá, foi que eu estaria durante esses 4 anos, 2017, 2018, 2019 e 2020, correndo atrás do prefeito, dos secretários, do governo municipal, se possível até do governo federal, para que a gente conseguisse as obras que a comunidade lá merece e que a comunidade lá precisa. Quando nós começamos o nosso mandato em 2017, nós sabíamos que teríamos um enorme desafio pela frente. Prefeitura sem dinheiro, a gente não era do governo que ganhou, não é? A região oeste estava carente de muitas coisas, que é a região que compõe lá o Tietê, São Roque, Campina Verde, Belo Vale, né? Inclusive o Campina Verde. Não era diferente. Buracos, diversas ruas sem pavimentação, escolinha de futebol que havia sido desativada, um problema crônico com relação ao transporte escolar, onde diversos alunos que estudam no bairro Tietê, em razão dos poucos metros, tinham que ir a pé. Sem contar a obra da igreja, falada pelo nobre amigo Antônio. A obra da porta da igreja São Francisco Xavier. E também a entrada do bairro Campina Verde, lá do Fábio Notini, de maneira que, unânime, foi me solicitada por todas as 20 e poucas reuniões que eu fiz lá. Que eu ajudasse o empresário lá, dono do loteamento, a ir até o DR e liberar aquela entrada. Na minha campanha, essas solicitações foram quase as mesmas, durante todas as reuniões no Campina Verde. Pois bem, em 2017, quando nós começamos o nosso mandato, várias ruas, em parcerias com os moradores, gostaria de agradecer a todos os moradores que nos ajudaram lá, né, foram calçadas. Exemplo, Almeida Júnior, Alto do Chuá, Alto da Urca, Novo México, outras ruas que foram calçadas lá com a ajuda dos moradores e da administração municipal. Diversas operações tapa-buraco foram realizadas no bairro, inclusive está sendo uma que está terminando agora. Deve faltar uns dois quarteirões lá, se não tiver ido lá hoje, deve faltar uns dois quarteirões lá para terminar a operação tapa-buraco. Reativamos, junto à Secretaria de Esporte, a Escolinha de Futebol, que atende hoje cerca de 130 alunos, onde presencialmente conta com o apoio de dois instrutores, toda terça e quinta, na parte da manhã e na parte da tarde. Esses dois instrutores estão lá no bairro Campina Verde, cuidando desses jovens, desses meninos lá. Toda terça e quinta, de 8 às 11 e de 1 às 5 eles estão lá. Assim que assumimos, procuramos a secretária municipal, Vera Prado, da Educação, que prontamente ampliou o atendimento e hoje 100% dos alunos do Campina Verde que estudam no bairro Tietê são atendidos pelo transporte escolar gratuito. A obra da igreja, da porta da igreja, que era um sonho, está se tornando realidade. Não havia comunicado nada a respeito ainda. Por quê? Porque ainda faltam os trâmites da Caixa Econômica Federal para a liberação da obra. Isso vai demorar uns de 2 a 3 meses. E isso aí, se eu já tivesse falado, todo mundo já poderia estar me procurando, saber que dia que ia começar. Gostaria também de aproveitar a oportunidade e agradecer ao deputado federal Jair Martins, né, que já liberou essa verba, já está na Caixa Econômica Federal, agora nós estamos esperando só que a Caixa libere, né, o plano de trabalho para que a gente possa fazer a licitação e começar, o prefeito dar a ordem de serviço para a gente começar a obra. A obra, com certeza, vai sair, senhor Antônio. Com certeza. Se Deus quiser, no dia que for começar a festa lá, o senhor vai poder ir, porque lá não vai ter mais buraco. Com certeza. É uma luta que nos sensibilizou e também sensibilizou o deputado que esteve lá na campanha, em uma das reuniões, e prometeu isso para o povo lá. Não é? A entrada lá do bairro Fábio Notini, senhor Antônio, eu gostaria de informar a todos que estão em casa e a todos que estão aqui nesse trabalho, nós fomos no DR mais ou menos umas 5 vezes, 5 vezes, para conversar com o diretor Gilmar, com o secretário de obras do governo estadual. E lá no DR, o diretor Gilmar nos ajudou na aprovação das alças que vão ligar lá esse bairro e vai abrir a entrada lá, que a partir de hoje, a partir da data, vocês não vão mais precisar de ir no bairro Tietê para ir lá no bairro, para chegar até no bairro Campina Verde. Vai ser pelo asfalto, não vai passar por aquele calçamento que tem lá no Tietê, né? Só ainda não fez porque a empresa que construiu o loteamento Fábio Notini é uma empresa de São Paulo. O Ronan, que é o dono da Siderúrgica Valim, que é o dono do empreendimento lá, já contactou a empresa de São Paulo e ela já vai vir. Só está esperando pegar um serviço mais próximo de Divinópolis para vir terminar o serviço. Fizemos muito pelo bairro Campina Verde. Já falando assim, eu fico até assim, achando que eu fiz muito pouco pelo meu bairro onde que eu moro, que é o Tietê. Eu gostaria de pedir desculpa para o senhor se eu não conseguir atender a todas as demandas. Porque, infelizmente, todos nós sabemos que o serviço público não depende do dinheiro do vereador, não depende do dinheiro do deputado, do prefeito. Precisa do dinheiro público. E isso aí denota tempo, denota projeto, planejamento, denota vir o dinheiro. Se dependesse do dinheiro do vereador, nem ia fazer, porque eu não tenho. E se eu tivesse e pudesse, às vezes eu poderia até fazer. Né? Gostaria de agradecer ao senhor e pedir para o senhor, que é uma pessoa esclarecida, que gosta lá do bairro, procure o meu gabinete, para a gente estar conversando. O senhor nunca foi no meu gabinete, para a gente estar conversando a respeito das melhorias que a gente pode trazer para a região do Campina Verde. Inclusive, eu gostaria de deixar com o senhor aqui também, nessa tarde de hoje, senhor Antônio, além dessas coisas que eu já consegui lá para o bairro Campina Verde, mais 32 pedidos que estão aqui na minha mão, com papel aqui, que infelizmente hoje é papel, mas se o vereador está correndo atrás, se Deus quiser, um dia vai virar a obra lá para o bairro do senhor. Hoje, às 17 horas, será inaugurada a academia lá do bairro São Roque. E amanhã será realizada a inauguração lá da academia do bairro, lá no, na comunidade do Quilombo. Eu estou convidando a todas as pessoas do bairro São Roque, a todas as pessoas que estão utilizando essas academias lá, a estar lá conosco hoje às 17 horas. Né? O prefeito Galileu vai estar lá, o deputado estadual Fábio Avelar também estará nesses dois movimentos. Né? É uma oportunidade de você estar lá conversando com o prefeito e também com o deputado, para ajudar a trazer as melhorias, que às vezes o vereador não está fazendo um bom trabalho, o prefeito, que é o que faz as obras, vai estar lá. Vai lá, converse com ele, que com certeza, se o vereador não conseguiu, o prefeito pode conseguir as obras que tanta gente precisa lá. Né? O pessoal do Quilombo também, né? Esteja lá amanhã, para a gente conversar com o prefeito, para a gente conhecer a academia, para ver como funciona as academias. Mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos.
E também para que a gente possa estar conversando outros assuntos com o nosso querido prefeito. Ele estará lá amanhã às 17 horas. Hoje pela manhã também, aqui na Câmara Municipal, nós tivemos a visita da Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveira com alguns alunos, a escola em que eu estudei e que tanto eu gosto. Eu gostaria de parabenizar a diretora, a todas as pessoas que compõem a direção e os professores, os serviçais dessa escola, que tanto alegra e que tanto trabalha em benefício dos jovens e das crianças do bairro Tietê. Parabéns, muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, boa tarde a todos. São estas minhas palavras nessa tarde de hoje.
Passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador vice-presidente Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos visitam nessa tarde, vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala de hoje em nome de Deus. Senhor presidente, estou insistindo com a secretária, em ter uma reunião com ela, secretária de obras, a senhora Cláudia, para a gente dar uma sugestão e sugerir que tenha um maior rigor na fiscalização das empresas que estão prestando serviço para a Copasa e abrindo as valas por toda a cidade. Eu estou vendo, senhor presidente, que a recomposição das ruas de calçamento tem sobrado pedra, então tem alguma coisa errada. A gente vê que essas pedras que estão sobrando é porque não estão ficando bem composto ali essa recomposição. Então eu vou sugerir que essa recomposição seja feita com material asfáltico, para que não, futuramente, o ano que vem, essas valas que estão sendo mal recompostas ali, é a prefeitura que vai estar tendo que fazer a operação tapa-buraco. Eu assisti hoje lá no Serra Verde, mais especificamente no bairro Nova Fortaleza 1, qual eu estava acompanhando até uma operação tapa-buraco da prefeitura, a recomposição de uma vala lá, um absurdo. Eles estavam esparramando as pedras na vala e depois vindo com aquele compactador e compactando. Aquilo, uma chuva que vier, vai levar todo aquele trabalho e vai ficar para a prefeitura estar recompondo essas valas. O ano que vem é mais gasto para a prefeitura, então eu estou sugerindo, ainda não tive resposta de uma data para conversar com a nossa querida e competente secretária, senhora Cláudia, para que me receba lá, para me dar minhas sugestões e passar o que está acontecendo, em especial ali no Alvorada, Bom Pastor, Serra Verde, é onde eu acompanho mais a questão dessas obras que estão acontecendo lá. Também tocante esse vereador tem uma preocupação, senhor presidente, é a questão também da Copasa. Eu vejo que está bem adiantado a ET ali do Rio Itapecerica, as valas já estão sendo abertas, sendo feita tubulação, e eu não estou vendo movimentação da parte do córrego do bagaço, onde a prefeitura ficou de fazer essa obra, depois receber da Copasa, então eu não estou vendo nenhuma movimentação nesse sentido. Então eu estou sugerindo que a Copasa assuma essa obra também, a obra ali do córrego do bagaço, que é do Nova Fortaleza 1, Nova Fortaleza 2, Nossa Senhora da Conceição, Serra Verde, Conjunto Oswaldo Machado. Então o córrego do bagaço que corta toda essa região e que recebe o esgoto dessa região. Então a gente vê com preocupação, eu fiz ofício para o senhor João Martins, solicitando que a Copasa também assuma a execução dessa obra ali do esgoto, do córrego do bagaço. Senhor presidente, tive uma reunião hoje na Centro das Gerais com o diretor Joselito. Já estou em mãos a resposta do ofício solicitando a questão da licença ambiental, que já está liberada desde o dia 4. As obras do Serra Verde, que já está num ritmo bom, vai ser acelerada. Ali do Jardim das Oliveiras, Candelária, também de igual modo, porque agora nós já temos pedido câmara para estar filmando aqui esta resposta, né, a licença ambiental. Mas uma coisa me trouxe preocupação, senhor presidente. A resposta da Nascente das Gerais me trouxe uma preocupação. O tocante ali, as obras, aqui, quanto às obras do bairro Icaraí, por solicitação do DR, informamos que essa aguarda deliberação para a realização do projeto. Quer dizer, quatro panelas e uma tampa. A gente resolveu a questão da licença ambiental, agora o DR quer fazer alterações no projeto tocante ali ao bairro Icaraí. É uma obra muito esperada, muito necessária. Então, a partir de amanhã, já estarei fazendo ofício e solicitando reuniões com o Executivo, também a Nascente das Gerais e o DR, para a gente que agilize esse projeto, que já está pronto, que seja feita as alterações o mais urgente possível. A licença ambiental demorou 3 anos para ser liberada. 3 anos. Por um trabalho desse vereador, que foi assíduo ali nesse trabalho, a gente conseguiu a liberação, a licença ambiental. Então a gente vai atrás do DR para ver se consegue também agilizar essas alterações, segundo o ofício da Nascente das Gerais, que vão ser feitas ali no projeto do bairro Icaraí. Senhor presidente, queria estar convidando e parabenizando o Nelinho, até meu assessor, e também o Formiga, que está organizando o primeiro torneio de futsal ali do bairro Serra Verde, ali na quadra, que já está sendo revitalizado por nós ali. Nós estamos fazendo um trabalho ali junto à Associação de Moradores. Nós estamos revitalizando e ocupando a quadra. Todo dia tem ação lá do Formiga, o meu gabinete tem apoiado. Então, futebol feminino. Então, dia 21, sábado, a abertura do primeiro torneio de futsal do Serra Verde, sob o comando do meu amigo ali, Formiga. É a partir das 14 horas. Estaremos lá fazendo cobertura e apoiando este evento. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos. A população realmente está acordando. Tem um tribuno aqui hoje que falou tanta verdade dos vereadores que fazem obra. Na verdade é os obreiros, mas pode levar para dois lados, né? Porque tem outro tipo de obreiro também. E é esse outro tipo que é os que pega gente, mas nós estamos usando essa tribuna, nós temos que ter tanto cuidado nas nossas falas. Vocês já viram o tanto de obra que os vereadores têm feito? Uns estão realizando, outros vão realizar e outros ainda vão conseguir realizar. E aí, graças a Deus, quem está em casa sabe que é mentira. Ou, graças a Deus, quem está em casa sabe que é a pura mentira. Quando vai aproximando a tal da eleição, mas aparece obreiro, mas de tudo quanto é local. Obreiro que faz isso, não posso falar uns não, o que é não, senão as pessoas se sentem ofendidas. Obreiro que faz aquilo, obreiro que faz aquilo outro. Tem obreiro que faz escola, obreiro que faz campo, obreiro que faz igreja, obreiro que faz por saúde, obreiro que arruma corgo, obreiro que capina não sei o quê, obreiro que calça, obreiro que asfalta, obreiro, obreiro, obreiro. A turma está num lugar diferente. Aqui não é lugar de obra não, gente. É tudo mentira. Não tem obrinha aqui, ó. É mentira. E aí, graças a Deus, a turma está ficando esperta. Lá nos aeroportos, onde tem frequentado alguns tipos de mau caráter, porque como é que pode sentar na mesma mesa, né? Passou agora, porque o povo agora está ficando esperto, cerca o legislador na rua, porque o presidente não tem jeito, né? O homem é muito cercado, não tem jeito de a gente pegar ele na rua. Mas os legisladores têm, do município, do estado, do federal. Eles têm pego eles no aeroporto de surpresa. Quem votou a favor do impeachment da Dilma tomando café com quem era contra. Eles tomando café, dando a mão na mesma mesa. Gente, é engraçado demais. Na mesma mesa, o cara que votou foi lá e falou que ela tinha que sair, o outro estava defendendo, tudo no mesmo ambiente. Quem é mais mau caráter? Quem daqueles dois ali? Mas é engraçado. Mas graças a Deus, gente, fique esperto. Não tem obreiro não, é mentira, viu? Ninguém faz nada aqui não. Mal a indicaçãozinha, eu morro de rir quando lê. Porque é como eu tenho dito em todos os pronunciamentos, a indicação fica igual o urubu, assim, ó. Saiu! Quem vai primeiro levar a cartinha para os moradores para falar que foi eu? Dá briga até entre nós aqui, vocês acreditam? Um fica com mal-estar do outro. Não, mas eu que indiquei. Não, mas eu indiquei primeiro. Não, mas eu indiquei segundo. Não, mas eu indiquei terceiro. Então vamos dividir a rua. Você fica com um cara das casas da direita e eu fico com um cara da casa da esquerda. Aí nós fica tudo bem na fita. Nossa, mas é engraçado demais. Chega a ser, mas é os vulgos representantes escolhidos por você que está em casa. Então vocês não podem nem reclamar. Porque todo mundo que está sentado aqui na Assembleia e lá no Legislativo, lá em Brasília, foi você que escolheu. Então nós não somos nada mais, nada menos do que o que você escolheu. Então não pode nem reclamar. Porque tem aí outubro de novo, ó. Já começou os obreiros. E agora nós temos que aproveitar os obreiros, gente. Você sabe por quê? Porque nem que seja na época eleitoral, se essas obras saem mesmo, já tá bom. Porque depois só daqui 4 anos que vai sair alguma coisa de novo. Então vamos aproveitar os obreiros, seja os vereadores obreiros, os deputados obreiros, os senadores obreiros, não tem problema. Os candidatos à presidência obreiro, vamos aproveitar. Sabe por quê? Porque é só de 4 em 4 anos que tem obra. Que depois vai ser só na próxima eleição. Mas de toda forma, parabéns, povo brasileiro. Realmente vocês estão atentos. Aqui não tem obra não. Mentira. Mal, mal é um papel que dá guerra. Depois que sai a execução da obra. Dá guerra. Da guerra, porque eu falei primeiro, nós estamos retalhando de Divinópolis igual bairro. Esse bairro é meu. Aquele bairro é do fulano. Aquele bairro é do ciclano. Eu fui eleito naquele bairro. Eu estou fazendo para aquele bairro. Nossa, mas que mentalidade de vereador interiorano de sucupira. Que mentalidade sucupiriana. Vocês precisam de ver o bem-amado. Gente, não sei quantos anos que tem a novela. Que igualdade que a gente está. Vereadores sucupiriano, 40 anos do bem amado. Tem 40 anos repetindo tudo outra vez. Nós disputando aqui. É eu que vou fazer. Não vai demorar o cemitério ser construído no meio do rio. Escuta só. Que falta só para concluir e ganhar a coroa de sucupira. Mas de toda forma o povo está acordando. E vamos aproveitar esses bobão, senhor. Quando eles baterem na porta de sua casa agora, falando dos obreiros, então vamos aproveitar eles. Porque é só agora, viu, para você aproveitar. Vamos pedir eles para calçar a rua mesmo, para asfaltar, para canalizar, para dar água. Tem uns que tá fazendo milagre, mas vamos aceitar. Sabe por quê? Porque os próximos milagres serão só daqui 4 anos. E aí depois nós vamos ter que amargar mais 4 anos. Beleza. Já tá bom, porque é bom demais. É muito bom o povo acordar. Agora, tem coisa muito mais importante que isso. A escola, olha, você vê, agora isso é bom, ó. Porque tem uns que inauguram sinal, se o cupira inaugurar sinal, quebra mola. Aqui hoje nós vamos falar de escola. Olha que beleza. Colégio Padre Matias, tá fazendo 100 anos. 100 anos do Colégio Padre Matias, dia 21. E lá passaram grandes mulheres. Essas eram obreiras mesmo. Que atirou seus filhos da ignorância e passou a fazê-los pensar. Entre elas, a dona Ruth dos Santos. 9 anos. Essa família muito importante aqui em Divinópolis. Que são um monte de irmãos. Dona Ruth governou com pulso firme aquele colégio estadual Padre Matias Lobato. Ela tirou muita gente da ignorância e a família dela continua tirando até hoje. Dona Ruth, Dona Maria José Guimarães, pessoas que tiram você do seu berço e te põem para pensar. Então essas mulheres hoje, junto com a diretora atual, a Nívia Faria, teve uma missa, não teve um vereador, só fui eu. Sabe por causa de quê? Lá não dava voto, era só menino de 1 até 12 anos, sei lá, só tinha o padre e eu. Até falei que eu estava lá representando, porque eu fiquei com vergonha das comissões de educação, tinha ninguém lá. Aí eu fui lá, porque lá não dá volta ainda não, os meninos têm 1, 2, 10, mas eu estava lá. Porque lá é escola, lá faz você pensar. Mas de toda forma, Nívia, parabéns, porque é você que está encabeçando o centenário. E através da dona Ruth, que há anos atrás, por 9 anos consecutivos, ajudou essa escola a chegar onde chegou. E lá passaram nomes tão importantes, você acredita? Entre eles, o prefeito da cidade estudou lá, Adélia Prado. Então, o Padre Matias é o Padre Matias. E você sabe qual que é a tradição do Colégio Padre Matias hoje? Aceitar pessoas que não podem ser inseridas normalmente na nossa sociedade escolar. Então, lá hoje é uma escola referência do Estado que aceitam o seu filho que não é aceito em uma escola do Estado. Lá está aceitando, lá aceita, lá é recebido, lá é acolhido, lá é tratado. Então, aí sim, parabéns. Mas agora mesmo vai aparecer, né? Que como eu disse, que é sábado, o centenário, lá mesmo vai ter um obreiro lá também. Até sábado vai aparecer um obreiro. Mas eu fui primeiro, viu? Eu indiquei primeiro, eu estava lá primeiro. Então, Nívia, se aparecer um obreiro aí, você fala, o Delano veio primeiro, você é o segundo. Ah, não, meu Deus do céu, que fiura. Mas vamos lá. E vamos continuar. E hoje é dia de duas pessoas muito importantes também. Hoje é dia do Exército Brasileiro e hoje é dia de Santo Expedito. Esse Santo Expedito, ele devia ser o da causa impossível. Porque em nome da Dona Santinha lá, da Congada Santa Isabel, enquanto a vida tiver, que morro, eu sempre vou subir. Porque aquele morro não é de ninguém, ele é do povo. E eu vou subir como rei coroado daquele congado até o último dia da minha vida. Eu quero, no nome dela, pedir parabéns aí. Hoje é uma grande festa lá de Santo Expedito, né? Porque agora mesmo vai todo mundo falar do Santo Expedito, mas é graças a Deus, o santo é de todos, viu? Não tem um pedaço de ninguém, não, pelo amor de Deus, que nós vamos brigar com os panos do santo também. Então, tá lá, as portas abertas, para Divinópolis inteiro frequentar o bar, que é de todos, e dia do Exército Brasileiro. Aqui na nossa cidade, nós temos o cume do Exército Brasileiro. Nós temos subtenente de Souza, aqui ó, no tio de guerra, que está lutando nessa casa por dignidade, para os seus, seus meninos jovens de 18 anos, que tem que pegar ônibus, e às vezes a mãe tem que dar o que não tem para ele lá prestar o serviço à pátria. E aí também eu vou avisar, que eu fui o primeiro, viu, que indiquei para o prefeito oferecer o ônibus, porque lá mesmo vai aparecer os obreiros, que vai ser, mas eu sou o primeiro. Então essas coisas, mais dois minutos para conclusão. Então tá lá hoje, ó. Hoje o tio de guerra está em festa. O tio de guerra também é de todos, viu? Dos 17. Eu vou estar lá, com certeza. Porque além de prestar serviço, ser médico deles, ajudar eles, eu vou estar lá. E hoje, mais do que nunca, eu tenho que entregar as boinas lá pro povo do tio de guerra. Vão aparecer obreiros, mas não tem problema. Serão bem recebidos. Ó, teve um vereador que lutou, Edson de Souza, mas. Junto com o Edson, Adilson Quadros. Ei, gente, aquele Adilson, enquanto ele não deu o sangue dele e não fez o prefeito da época asfaltar aquele dia de guerra, aquele velho de cabeça branca não sossegou. Era um gentleman. Era o líder que todo mundo queria ter, o último a falar. Era o líder dos líderes. Ficava ali com a cabecinha baixa, escutando, vereador por vereador. E pegava a liderança e falava assim, olha, isso é isso, 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 isso. E resolvia os problemas ali atrás, ó, digno de um gentleman, né? Infelizmente, nós não temos aqui em Divinópolis mais. Porque a esposa dele, com honra e glória, hoje é dona de um cartório, que não tem jeito de dar não, viu? Então foi glória, concurso público, primeiro lugar. E ele está ajudando ela lá no estado da Bahia. Então, ô família valorosa, enquanto o Adilson pôde, ele fez por tiro de guerra. Aí o Adilson foi embora, eu me comprometi para seguir os mesmos passos, o Ed também, do mesmo jeito, e lá é para todo mundo. Nós estamos aqui na luta para ver se o Felipe transcide, se ele ajuda esses meninos que não têm condição de pegar onde, nem ter bicicleta para ir lá para o tiro de guerra. Aí isso é bom fazer a indicação, ó. Tem muitos anos que ela está aqui já. Viu? Então, se um dia surgir aí, ó, que agora o povo do tio de guerra da poderia de onde, eu que sou o primeiro. Pode até vir outros, mas não vai dizer que dividiu o prêmio, viu? Porque foi eu que indiquei primeiro. Mas, de toda forma, de Souza, subtenente do Exército Brasileiro, parabéns a você e ao seu povo. Estaremos aí à noite.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito. Passo a palavra agora à vereadora Janete.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente da casa, vereador Adair Otaviano, estendido o cumprimento a todos os meus colegas. A vocês que estão aqui no parlamento, assessores e servidores, e a você que nos assiste em casa, através da TV Candidez, TV Câmara, YouTube ou qualquer outro tipo de rede social ou transmissão. Gostaria de falar ao senhor Antônio, que veio aqui hoje para falar sobre alguns questionamentos do vereador Demi. Sou colega de partido deste vereador e vejo o afinco dele para conseguir as coisas realmente pelo seu bairro. Presenciei várias vezes dele a cobrança aos nossos deputados, prefeito, aqui dentro dessa casa, um vereador atuante, trabalhador, que não mede esforço para poder estar conseguindo resolver. Mas, infelizmente, o que nós podemos fazer é somente as indicações. Nós não temos a máquina e a administração na mão. Então, eu gostaria só de deixar isso bem claro, porque não vejo só o Ademir. Hoje eu estou falando especificamente dele, porque foi falado sobre ele. Mas esse afinco dos vereadores trabalhando em prol do povo de Divinópolis estende-se a quase todos os vereadores. Também gostaria de falar para vocês hoje sobre uma resposta que estou dando às mulheres grávidas que me procuraram nesses últimos dias. Por diversas vezes nós tivemos aqui várias grávidas procurando e cobrando a falta de medicamento do Clexane, que é um medicamento para gravidez de risco, que não estava aqui na nossa farmacinha, a gente não tinha esse remédio. E é um remédio mais caro e as grávidas não tinham como comprar. Nós procuramos então a CEMUSA e o secretário de saúde é um secretário técnico, muito competente, que se empenhou. E eu gostaria de dizer a todos vocês grávidas que graças a Deus esse remédio já chegou e nós poderemos então dar uma qualidade de vida às nossas grávidas, porque já é tão difícil uma gravidez de risco, ela é ainda mais difícil. E uma gravidez de risco, onde você não tem o medicamento, é desesperador. Pois só quem gera uma criança, seja o pai ou a mãe, sabe a dor que é de correr o risco de perder o seu filho. Pode ter certeza que nós estaremos empenhados nessas questões. E por falar nas questões de gestação, eu gostaria de convidar você que está em casa, você mulher, você profissional da saúde, você gestante, você homem que se interessa pela causa. Nós faremos amanhã o primeiro simpósio regional sobre assistência ao parto e boas práticas e também sobre a violência obstétrica. Nós, juntamente com o Instituto Ister e a Secretaria Municipal de Saúde, estaremos realizando esse primeiro simpósio. Para a lei, como nós fizemos uma lei aprovada nesta casa por todos os vereadores, que eu agradeço, nós estamos buscando prevenir a violência obstétrica e também dentro dos hospitais públicos e privados, dentro dos consultórios, dentro dos postos de saúde, em todo o decorrer da gestação. Sabemos que a lei, por si só, não é capaz de mudar a realidade obstétrica. Somente ter uma lei não vai prevenir que essa violência continue acontecendo. Por isso, nós vimos a necessidade de estar fazendo um simpósio, a necessidade de estar discutindo o assunto. E é o que nós faremos amanhã. Eu quero aí agradecer a todos que estão participando, pois a gente não consegue fazer nada sozinho. É impossível fazer algo sozinho. E dizer a vocês que estaremos aguardando amanhã no auditório do SENAC para que a gente possa estar discutindo esse assunto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato por uma das minhas redes sociais ou WhatsApp, que estaremos esclarecendo sobre esse primeiro simpósio. Também gostaria de dizer a vocês que hoje de manhã também estive aqui junto com outros colegas para falar um pouquinho para os alunos da Escola Otávio Olímpio de Oliveira. Quem realiza esse trabalho é a Escola do Legislativo aqui da Câmara, que faz um trabalho excelente com os nossos jovens e adolescentes. Nós podemos ver, cada vez que a gente realiza, como é bacana a gente ter jovem realmente interessado em ver uma política diferente. Aqui a gente não vem aqui para aconselhar o jovem ou dizer para ele que nós somos santos, não. A gente vem aqui e passa para ele como que é realmente o trabalho do Legislativo, como é as nossas funções, como que a gente trabalha diariamente, porque ao contrário de alguns, o nosso trabalho na Câmara não é só terça e quinta. São todos os dias da semana e finais de semana também, pois estende esse trabalho ao seu chamado, a reuniões de bairro, a fiscalizações, as visitas e a vários encontros. E além disso, além do nosso trabalho legislativo, nós também temos a nossa família e nossa vida pessoal. Eu sou catequista há 32 anos. Morei no Alto São Vicente quase que a minha vida inteira, quando vim para cá com 6 anos. E ajudei na construção da Igreja Santo Expedito desde o início. Isso não foi como vereadora, foi como cristã, uma mulher de fé que acredita realmente nesse padroeiro. Hoje nós estamos comemorando o dia de Santo Expedito. E às 5 horas da manhã nós estávamos lá ajudando a preparar o café comunitário que é feito todos os anos. Queria convidar todos os vereadores para estarem lá, hoje à missa às 19 horas, para que a gente possa pedir para celebrar uma missa para essa casa legislativa. Nós precisamos muito de Deus em nossa vida. E para nós aqui, a gente está precisando realmente de um santo que nos ajude nas causas urgentes, para a nossa cidade poder conseguir atender o seu objetivo, que é fazer o melhor para os nossos munícipes. Pois estamos deixando muito a desejar. Não só nós do Legislativo e do Executivo, mas no geral, a política no geral. Porque milagre a gente não consegue fazer A gente até gostaria de ter uma varinha de condão e fazer todas as obras que as pessoas queriam. Mas não é possível, pois obra cabe o prefeito e ele também não tem essa varinha mágica. Nós vamos ter que passar a rezar para ver se o governo do estado pague os milhões que estão nos devendo para que a gente possa fazer um pouco mais. Para ver se a gente consegue, com o repasse do governo federal, que não está dando nem sequer o Fundeb para pagar a educação. Só rezando, vereador Edson, para ver se a gente consegue realmente passar por essa crise que não é uma marolinha. É uma crise política, ética, moral, indecente, espiritual também. E para falar de uma tristeza, coisa que me dá dor na alma, dor no coração. Ontem nós tivemos no Pitágoras para fazer um estudo, um aprendizado, uma capacitação sobre crianças. Criança que é a coisa que eu mais amo e mais sou apaixonada no mundo. Não só pelos meus filhos, não. Qualquer criança é a coisa que eu mais amo neste mundo. E ver as imagens que nós vimos ontem. O que, que nós estamos sendo capazes de fazer com a nossa criança? Com a nossa criança mesmo. Eu não estou falando a minha, a sua, seu filho, não. Estou falando as crianças do Brasil inteiro. Nós estamos matando as nossas crianças. Nós estamos transformando as nossas crianças em zumbi. As redes sociais, os telefones que nós estamos entregando nas mãos dos meus filhos são verdadeiras armas. E fica mais fácil eu dizer o seguinte: não, meu filho, me incomoda mais não, toma aqui, fica com esse celular um pouquinho. E não olho nada que ele esteja fazendo nesse celular. Ontem eu recebi alguns aplicativos e vou começar a falar sobre eles em toda reunião aqui da Câmara para ver se a gente consegue colocar um pouquinho na cabeça desses pais a importância de estar visitando os nossos filhos. Desses aplicativos tem um app que chama SimSid. Esse app é usado por crianças pequenas, 7 anos a 12 anos, diz o seguinte: ele consegue um amigo virtual. Esse amigo virtual trata ele muito bem, conversa com ele toda hora. E sabe por que que ele adora esse amigo e cada vez fica mais próximo dele? Porque ele está dando aquilo que o pai, a mãe e o tio não estão dando: carinho, atenção e conversa. Aí ele se torna tão amigo através desse app que passa a fazer tudo o que ele quer. Só que em determinado momento, esse amigo começa a fazer devidas ameaças. Falando nessas ameaças, o seguinte: a criança vai interagindo com o amigo até chegar a hora em que ele diz: sou o demônio, vou matar você e sua família. E transforma essa criança em uma criança medrosa. Ela diz o seguinte: eu conheço o seu rosto porque você conversa comigo na câmera frontal. Porque ela convence a criança a conversar com ele em câmera frontal. E quando ela começa a ter esse diálogo de amizade e essa confiança, e que ela já está com uma relação muito boa e acredita que realmente ele é do bem, que ele se transforma do demônio, a criança pensa o seguinte: como uma pessoa que era tão boa para mim, de repente é o demônio que quer matar minha família e quer me matar? Ele sabe onde eu moro, ele tem meu endereço, ele sabe quem é o meu, ele sabe o meu rosto, sabe quais são meus irmãos, sabe quem é meu pai, e ele vai matar minha família. E vai interagindo de uma forma tão forte com essas crianças, e vai chegando num ponto onde as crianças são levadas ao suicídio. Vocês sabiam? Mais 2 minutos, presidente.
Consigo mais 2 minutos.
Vocês sabiam que existe um índice de suicídio dos mais altos e quase 200 grupos de suicídio de criança no Facebook? Se você quiser acionar aí no seu celular em casa agora e colocar no YouTube: como se matar? Sou criança, como me matar? Vai aparecer a forma. Esse app aqui, ele já leva ao suicídio, ele não só ensina não. Ele deprime, coloca medo. Isso aqui estava no app de uma criança de 8 anos aqui da nossa cidade. Isso está acontecendo em Minas Gerais inteiro, no Brasil. E a gente está dormindo Os pais continuam sem olhar e sem colocar limite no telefone e sem entender que existe forma de bloquear o telefone para esses canais. Se nós pais, tios e avós não acordarmos, hoje foi a criança do vizinho, foi a criança de outro estado, foi a criança de outra cidade. Amanhã vai ser a criança do meu vizinho, amanhã vai ser a criança do meu bairro, amanhã pode ser o meu filho, meu sobrinho. Colocar o filho quieto porque dei um celular na mão dele, porque mandei ele mexer em rede social, é muito fácil. Difícil é pôr um filho no mundo e ser pai e mãe de verdade. Porque é isso que está faltando. Assumimos o nosso papel. Impeça seu filho de chegar à morte e de ter amigos virtuais que os levem ao suicídio. Obrigada, é o que eu tenho para dizer nessa tarde de hoje. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Pente Júnior. Presidente, colegas vereadores, público que nos visitam, funcionários desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde. Eu quero cumprimentar também o nosso vereador que está licenciado nessa tarde, Renato Ferreira, que está internado lá no Hospital São João de Deus. Leva-te o nosso abraço fraterno, não só meu, mas de todos os vereadores e do público que está presente aqui nessa casa hoje. Renato, que Deus te dê melhoras aí, irmão, que você possa nos próximos dias se recuperar bem, poder estar fazendo parte novamente dessa casa legislativa. Eu quero também aqui, senhor presidente, dizer que, às vezes, algumas colocações de alguns vereadores, elas vêm pelo fato não só do vereador de ser obreiros ou de forma específica necessitar um ou outro vereador, nós vereadores não fazemos obras. A verdade é essa. Nós não fazemos nenhum tipo de obra. Mas nós ouvimos a população. A população vem aqui nos pedir, 90% é obra. Cabe ao vereador buscar junto ao deputado estadual, deputado federal, ou quem quer que seja, ou o governador, o presidente da república, que ele tiver proximidade, trazer os recursos para a nossa cidade. Eu me considero um vereador obreiro, nunca fiz uma obra, mas me considero obreiro. Por quê? Nesses 6 anos que eu estou nessa casa, nós conseguimos, através do governo federal e na sua maioria emendas parlamentares do senador José Perrella, mais de 5 milhões de reais de recursos para a cidade de Divinópolis. 2.375.000 foi para a UPA, custeio da UPA. Uma obra, não aparece, mas custeou a UPA. Custeou. Quando eram secretários postos, pedimos recurso para o Domingos Sá para fazer o alambrado do Jusa. O alambrado está lá pronto. Não fui eu que fiz. Foi empreiteiro, mas foi um empenho meu, através do deputado federal Domingos Sá. Entre outras obras que nós temos aqui no município, eu venho aqui discutindo há alguns dias e acompanhando a empresa que ganhou a licitação da obra da Rua Leda, lá no bairro Caraí. R$ 250.000 em infraestrutura. Está lá 6 quarteirões, 4 concluídos, faltam 2 para concluir, um dinheiro que nós buscamos através de emenda parlamentar, e também do senador Zé Perrella. Entre essas, nós trouxemos no ano passado para Divinópolis, através de emenda parlamentar também, 2 toneladas de milho e feijão para a agricultura familiar, que foi doado lá para a Copa Frade. Então, o vereador, ele não faz obra e nem doa nada, mas ele busca. Ele é o elo, relação, população, vereador. Vereador, governo federal. É o elo que o povo tem. É o elo que representa vocês. Aqui tem 17 vereadores que estão aqui para representar o pedido de vocês. Quantas vezes vocês veem a essa casa, principalmente o pessoal do Jardinópolis, que vem sofrendo há alguns anos pela falta de infraestrutura e de iluminação pública?
Olha, a rua aqui de casa tem o poste, mas não tem o braço de iluminação. A indicação de cada vereador é que dá à prefeitura, ao executivo municipal, um parecer, um paliativo dinâmico dos pontos que estão sem o braço de iluminação para ela fazer a licitação. Ou a própria executiva fica perdida. Qual ponto da cidade está sem o braço de iluminação se o vereador não fizer o requerimento ou a indicação? Ou o próprio presidente de bairro. O presidente de bairro, ele tem a sua Secretaria de Relacionamentos Comunitários, que ele pode levar lá também, ou pode trazer aqui, de qualquer forma. O vereador, ele só é elo. Não existe vereador que faz obra, mas existe vereador que busca o recurso da obra. Então, Horácio Adão falou, ó, eu quero que você faça lá no campo do Del Rey, igual você fez no campo do Júlio. Não fui eu que fiz, mas a alambrada lá do campo, os meninos, tem que fazer. Não tem, Horácio? Vamos tentar colocar um recurso para lá. Vamos tentar buscar junto ao governo do Estado, ao governo federal, aos senadores, recursos para a nossa cidade, para a nossa região. É assim que funciona. Quantas obras, quantos postos de saúde foram reformados na legislatura passada, que foram emendas que nós buscamos também, através de senadores, deputados, ambulância, Fiat Doblô, o carro Uno, que nós buscamos, o Palio, que nós buscamos para o projeto abordagem de rua. Não fui eu que dei. Eu fiz o elo de relacionamento. Povo, comunidade. Governo federal, governo estadual. Esse é o nosso papel. Então eu não vejo nada de ilegal nem de imoral nisso não. Esse é o nosso papel mesmo. Buscar os recursos. Agora, estar presente numa inauguração é nosso papel também. Quando a gente é convidado, a gente vai em qualquer lugar. Fato, quando você convida a pessoa é porque você quer que ela vai. Quando você não recebe o convite é porque a pessoa não quis te convidar. Mas na grande maioria das vezes nós recebemos vários convites aqui sim, de várias pessoas, de várias escolas municipais, estaduais. Levo meu abraço aos 100 anos aqui à Nívia, que estava com a gente lá na dia 18 de abril, na FIENG, do qual nós tivemos a honra de receber lá do Dr. Cazé, né, Carlos Fortes, eu e a Nívia também. Eu recebi um diploma de 10 anos da campanha Todos Contra a Pedofilia. Fui convidado para estar lá para receber, dentre outros que também receberam. Então nós fomos convidados, e lá parabenizei a Nívia, justifiquei as minhas ausências dentro das festividades dela, e disse que dia 28 eu estaria lá. Então cada vereador tem seus compromissos, suas agendas, cada um monta da forma de que vai lhe adequar para estar presente ao máximo de lugares possíveis. Nós, com uma cidade hoje de 232 mil habitantes, não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas nos esforçamos e até nos dividimos para tentar dar à comunidade que nos pede para estar presente, pelo menos um telefonema, um carinho, um respeito. Olha, nós vamos justificar nossa ausência, mas nós estaremos presentes nos próximos dias. Então, de algumas falas, eu não concordo da fala do vereador que me antecedeu. Dizer que o Santo Expedito é uma igreja que eu frequento aos domingos, né? Sou assíduo à igreja do Santo Expedito e hoje não podia deixar aqui de lembrar, sim, esse santo que é o meu padroeiro, que é o santo ali da minha comunidade, não só ele, mas também o Santo São Sebastião. Quem puder hoje participar das barraquinhas lá, da missa aí, pós as barraquinhas, que a vereadora Janete está lá dedicando os últimos 3 dias dela, foi dedicada ao Santo Expedito, que é também seu santo de devoção. Leva aqui o nosso abraço a toda a equipe de voluntários que durante esse período, desses 3 dias, puderam fazer daquela comunidade uma comunidade linda e maravilhosa da forma que está. Senhor presidente, eu queria aqui também registrar que nós estivemos visitando a rua La Paz, a rua Quito, lá no Belvedere, e também lá no bairro Santa Lúcia. O que está acontecendo? Hoje, qual o maior problema que o município tem? Segurança pública, saúde e depois a falta de infraestrutura, que é os calçamentos das vias do município de Divinópolis. Hoje, o que era sonho, que é o morador consegue pagar um calçamento particular, está começando a se tornar um grande pesadelo. Um pesadelo gigantesco, vereador Sargento Elton. Porque os calceteiros estão deixando as obras da metade, não estão concluindo as obras e estão pegando o dinheiro dos moradores, e juntam ali o seu dinheirinho para tentar calçar a sua rua, para sair do barro ou da poeira, para tentar calçar a sua rua, e os calceteiros irresponsáveis da cidade de Divinópolis estão deixando o serviço pela metade. Nós fizemos algumas reivindicações à Secretaria de Obras, em especial à Marina, que nos deu total atenção, diz que está sabendo já do problema, mas eu queria aqui registrar que se pudesse ser refletido melhor entre os vereadores uma forma de punição maior para esses calceteiros. Porque no decorrer do ano, ele largou a obra. Passa 6 meses, ele vai lá e se credencia no município novamente e faz o mesmo erro que cometeu de 2 anos atrás. Os calceteiros irresponsáveis, acaba que pela fala popular, são os mesmos. São os mesmos. São calceteiros que deixou a obra da igreja do Nova Holanda. É o mesmo. É o mesmo, Dona Maria. Que deixou a senhora a desejar. Nós tivemos que fazer depois um mutirão para ajudar a senhora a concluir aí antes da festa. É os mesmos. E continuam fazendo calçamento à Prefeitura Municipal de Divinópolis. Isso é um absurdo. Nós não podemos aceitar. E quando você, morador, criar essa expectativa dentro de você para fechar com um calceteiro... 2 minutos de conclusão, Bruno?
Consigo, mais 2 minutos.
Consulte a empresa desse calceteiro ou peça a ele referências das ruas que ele calçou em Divinópolis. Uma dica para você, morador, consulte a história dele, consulte a empresa dele. Ligue 3221-1088, que era a Secretaria de Obras, e pergunte referências sobre o calceteiro. Não vá pelo valor de R$1, R$2 mais barato o metro quadrado, não. Que isso pode sair caro para você lá na frente. Infelizmente, o que está acontecendo em algumas ruas de Divinópolis é um caso de polícia. Porque estão pegando o dinheiro do povo, não estão concluindo a obra. E quando se conclui, são pedras de baixa qualidade. Pedras pequenas que o calçamento vai soltar. Vai soltar. Então vai ficar aqui a nossa reivindicação, em especial à Secretaria de Obras. Nós sabemos que vocês estão trabalhando na fiscalização disso, mas eu queria cobrar de vocês uma responsabilidade maior, que se possa punir de uma forma que esses calceteiros não voltem a fazer serviço para o município. E outra, os moradores que se sentiram prejudicados ou lesados, a prefeitura é corresponsável. Por que ela é corresponsável? Quem deu a folha de adesão de autorização para o calceteiro iniciar a obra? Se for o município, eu aqui quero cobrar da Secretaria de Obras que tome providências a respeito disso. Quero dizer que estou aqui atento, obrigado pela atenção às pessoas da Secretaria de Obras que me responderam sobre as ruas que eu pontuei, mas eu não vou admitir, e nem nenhum dos outros vereadores que aqui estão, irão admitir calceteiro, caloteiro em nossa cidade. Obrigado, presidente.
Passaremos agora a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde aos novos edis, população que nos acompanha aqui na Câmara, pelos meios de comunicação e a todos os assessores. Senhoras e senhoras, estamos vivenciando uma cidade com diversas necessidades. Nós recebemos aí umas respostas da Secretaria de Obras a respeito do nosso posicionamento aqui do posto de saúde lá do Corvo Falso, né, de algumas demandas aí da fiscalização dos lotes sujos, e eu não vou concordar com essa resposta. Tem um ano, vereador Márcio Vinícius, que a população do Corvo Falso está guardando simplesmente a mão de obra da prefeitura para colocar o forro lá, para dar melhor atendimento àquela comunidade. E até hoje não foi enviado uma equipe lá. Quer dizer, eu não concordo. Ah, 50 por cronograma de obra. Sempre a resposta é a mesma. Enrolation prefect. É isso que a prefeitura está fazendo. Enrolação da prefeitura, que não tem condição, hein? A própria comunidade doou o forro para que pôs saúde e, infelizmente, não pode mandar uma meia dúzia de homens lá para dar uma manutenção. Mão de obra da prefeitura, que não é ver, não. É eu, é a senhora, é o senhor, é todo cidadão de Vinópolis que paga. Então, não concordo. Vai me desculpar.
Mas isso é desculpa esfarrapada. Eu acho que tem que ver prioridades na nossa cidade. É isso que está precisando em vários bairros. Prioridade, prioridade. E, infelizmente, não está sendo visto. Bairro Jardim das Mansões, bairro Eldorado, bairro São Simão, Grajaú, Costa Azul, Terra Azul. Aí nas portas de escola de criança até 10 anos e quarta série, uma sujeira danada, uma matarela danada que os traficantes ficam usando lá para vender suas drogas para os adolescentes. Não pode nem limpar, chegar ali uma roçadeira, limpar ali para dar mais tranquilidade, segurança para aquelas crianças. Ah, vai me desculpar. É desculpa esfarrapada assim, e eu não aceito desculpa esfarrapada não. Isso é má gestão. Má gestão. Outra coisa que queria pontuar aqui, mais uma vez, a secretária de obras aí da Semop. Na entrada do JK, na entrada da cidade de Divinópolis, na entrada ali, ó, vocês veem a rodovia e entra na JK, um matarel ali no passeio, que dá vergonha na gente. Já teve pessoas de fora nos visitando aqui, falando assim, não, mas que sujeira lá no mato, e perto do Hospital Santa Mônica, perto de uma varita de ônibus, vereador Cleitinho. Um matarel lá que está fazendo transtorno, a aranha invadindo lá, as pessoas não podem ficar. Quer dizer, é um absurdo, mais uma vez. Qual que é a desculpa agora que a secretária vai arrumar? Está no cronograma de obras. É sempre assim. Poxa, vamos ver a entrada da cidade, é uma questão de honra. A mesma coisa agora vai para o secretário de trânsito. Ele olhar os engenheiros de trânsito que estão lá. Porque na Avenida Doutor José Aguiar Rabelo, continua uma vergonha. Cada dia que passa fica pior. Agora com a faixa reduzida e buracos com dimensões que só cai lá um ônibus para tampar, para preencher os buracos que estão lá. E o pior de tudo, Divinópolis, que teve uns prefeitos visionários antigamente, que planejou a cidade com ruas largas, está fazendo o contrário, está diminuindo. Eles estão estrangulando as vias. Estão deixando só uma mãozinha, só tá, horário de pico lá naquela região, gente. Fica ali um engarrafamento de carro violento, e antes não tinha engarrafamento. Está estrangulando por quê? Por que fazer duas vias num lugar e deixar uma só na outra? Por que não foi meio ali? Quer dizer, falta de planejamento, ou esses engenheiros, não sei o que está acontecendo lá na Secretaria de Trânsito. O povo lá não está aguentando mais a situação. Então a secretaria, o secretário de trânsito deveria fazer lá uma voltinha, pegar o carro, uma bicicleta, uma moto e andar lá no horário de pico para ver que situação que os engenheiros de trânsito dele deixaram naquela região. Não tem como. E agora eu gostaria de falar, hoje é dia do índio, dia 21 é o dia da Inconfidência Mineira. E nós que cultuamos a moral, a ética e somos militares na essência do sangue, não poderíamos deixar de lembrar desse homem, Joaquim José da Silva Xavier, o mineiro, nosso herói, nosso mártir, Tiradentes. Tiradentes. Sábado dia 21 comemoramos o dia de Tiradentes, o mártir da Inconfidência Mineira. Um homem que fez parte da primeira regimento militar do país. Ele que escoltava, fazia parte do regimento que escoltava o ouro que era roubado para Portugal. Está vendo para Portugal. E ele, como militar mineiro brasileiro, com grandes alunos. Inclusive nas reuniões que tinha que ser escondida, a sigla era três batidas para adentrar e tinha uma sigla que muita gente às vezes fica zombando de nós mineiros nas praias Potiguar, os cariocas, Uai. Você sabe o que significa Uai? A gente sabe da história do Uai. União, amor e independência. União, amor e independência. O AI que nós falamos, essa essência que nos acompanha tradicionalmente até hoje. E ele se revoltou por causa de 20%, que era roubado naquela época, Eduardo Edson. E hoje, pagamos praticamente 50%, 60% de imposto.
a nossa dignidade. Hoje, os ministros do STF são mais conhecidos que os jogadores da seleção brasileira, devido à sua imoralidade. É uma vergonha. Se Tiradentes, nosso mate, foi traído por Silvério dos Reis, um traidor sempre tem que ter em algum lugar, né? E morto por não compactuar com uma taxa de imposto de 20%, que naquela época era extraviado do país, imaginemos então os dias atuais. Vamos colocar hoje na prática. Não é 20%, não é um quinto de ouro, não, gente. É a metade. Tiram do nosso suor, do nosso trabalho, com dignidade, pessoas honradas, tradicionais, 6 meses do nosso ano de trabalho para pagar impostos para esses sem vergonhas larápios. 6 meses do nosso suor. Além de traído por vários partidos políticos, centenas de políticos que detêm ou deteve o controle do nosso querido Brasil. Quantos traidores tem na Assembleia Federal? Quantos traidores temos na presidência do país? Quantos traidores temos nos governos dos estados? Quantos traidores temos nos governos municipais? Quantos representantes estão envolvidos com essa vergonha de formação de quadrilha do nosso país? Verdadeiros traidores, sem vergonhas, como fez o senhor Fernando Pimentel, que matou muitos mineiros em virtude de não enviar a verba do governo federal que veio para a febre amarela. Matou 170 mineiros, porque ele extraviou dinheiro, deixou de investir em saneamento básico, matou o mineiro. Traidor. Não serve nem chamar quem nasceu em Minas. Porque eu tenho honra de ser mineiro, eu tenho honra de ser de napolitano e tenho honra de ser brasileiro. Mas esses homens mancham a nossa história, mancham a nossa honra e mancham a nossa dignidade. Aí vem o Senado, como a tal de senadora Gleisi Hoffmann, que convoca uma nação de terroristas para atacar. Convocando terroristas, às vezes para vir cá explodir bomba em nosso país, para atacar o povo. Mas que país é esse que nós estamos vivendo? Não tem lei nisso, não? Indo contra a segurança da nação. Vem um maluco desse aí, joga uma bomba lá e mata milhares de brasileiros, e aí? Tem que ser punido exemplarmente. Cometeu vários crimes, incitação ao crime. A lei nacional de segurança, mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Essa senadora tem que ser presa imediatamente. Já não basta os nossos problemas que nós temos aqui, não? Que temos muito para resolver? Agora está convocando terroristas para atacar o nosso Brasil. É o fim da picada. É o fim da picada. Mas faz parte, ela também está quase sendo presa, né? Falta pouco tempo para ela ser presa. Está vindo aí, ó. Vai ser presa também. E vários processos contra ela. Da mesma coisa do Lula. Da mesma coisa do Pimentel. Das mesmas coisas do Temer. Das mesmas coisas do Aécio. O partido que for, votou. Às vezes eu acho que tem que ter essa pena de morte para esses crimes, porque milhares de brasileiros chega, gente, chega. Nós temos que pensar hoje no nosso país, porque essa geração que está aí, nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos que virão, que país que vai pegar? Temos que lavar a nossa água. É É isso que fala. Amor à nação. Amor à nossa família. Amor à nossa sociedade. E dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E prisão nesses pilantras. Muito obrigado, senhor presidente. Foram as palavras da tarde de hoje. Passaremos a palavra agora ao próximo vereador inscrito, vereador Zé Luiz.
Boa tarde, senhor presidente, Adair Otaviano. Boa tarde, colegas vereadores, auditório aqui presente, quem nos assiste pela TV Câmara, TV Net, YouTube e outros canais de comunicação, o nosso boa tarde. Senhor presidente, terça-feira, relatei aqui sobre a chegada de algumas viroses, dentre elas pé, mão, boca, que é um vírus que ainda não tem vacina. O que é aconselhável, como toda situação, é a higienização, principalmente das mãos, que seja separado copos, talheres, lavar de uma forma diferenciada, também toalha de rosto. Deve a população ficar alerta, porque esse vírus também já está circulando aqui na nossa cidade. Saiu também, comentei também sobre H1N1, e agora um novo vírus, que é o H3N2. Saiu hoje uma manchete no jornal Agora, alerta para vírus que matou 47 mil americanos. Segundo a Secretaria de Saúde, já existe a vacina e deve se iniciar agora dia 23. O H3N2 matou 33 pessoas em Minas Gerais em 2017. Quando foram registrados 213 casos da doença em todo o estado. A campanha de vacinação nacional contra a influenza, concluindo o H3N2, está prevista para começar no próximo dia 23. Também, quanto a este vírus, os cuidados é deixar a casa durante o dia bem aberta, ventilada, evitar acumular roupas, né, do paciente que tenha sintomas. É muito parecido com a gripe comum, né, chamada de influenza, como distúrbio de coriza, dor no corpo. Então, nesses primeiros sintomas, deve ficar em observação, o paciente deve hidratar, né, sucos naturais de preferência, uma alimentação mais balanceada, para que possa, dessa forma, aumentar a defesa do organismo, que é chamado de anticorpos. Né? Também recomendamos, né, que as pessoas não fiquem em local muito tumultuado. Quando perceber algum sintoma de algum mal-estar, ele deve se evitar se adentrar nesse recinto, porque tanto ele pode passar o vírus para outra pessoa, como ele já com a deficiência imunológica, pode também contrair uma outra enfermidade. Senhor presidente, também quero parabenizar aos diretores e ex-diretores, alunos e ex-alunos, pelo centenário da primeira escola pública de Divinópolis, Escola Estadual Padre Matias, fundada, né, em 21/4/1918. A primeira escola estadual da cidade. E relatar, né, que dentre tantos alunos, né, pessoas ilustres que lá passaram, a nossa escritora Adélia Prado. Então, parabéns à Escola Padre Matias pelo centenário, pela formação que eles vêm dando nesses 100 anos a ilustres pessoas, tanto para os diretores, ex-diretores, alunos e ex-alunos. Também venho agradecer, né, através dessa, todos os professores e mestres educadores que fazem da educação grandes profissionais para a nossa vida. Senhor presidente, também ontem pela manhã estive na Faculdade Pitágoras, participando do seminário da campanha contra a pedofilia, Criança para ser amada e não explorada, onde lá estiveram pessoas, né, da nossa cidade, né, o nosso promotor Cazé, com toda a sua maestria, dedicação, sempre presente, liderando essa campanha. Anteontem tivemos, já falei também, no FIENG, onde deu, né, comemorou-se os 10 anos, né, dessa campanha Todos contra a Pedofilia. Lá estavam palestrantes de Brasília, aqui de Divinópolis, dentre eles, né, relato a presença, né, do Dr. Leonardo Pinho e também do nosso promotor Cazé. Senhor Presidente, são as minhas palavras para a tarde de hoje. Quero agradecer a todos, desejando um bom final de semana, muita paz no coração e muita luz.
Passaremos a palavra agora ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pelo TV Câmara, TV Net, TV Campidés. Quero que mandar um abraço para o Renato, vereador Renato, né? Renato, a gente sempre brinca aqui, razão e coração, né, Renato? Agora você tem que cuidar do seu coração. Deus te ilumine aí, te dê muita saúde e que você volte logo, sabe? Você faz muita falta pra gente aqui. Tamo junto. Um abraço, Renato, para você e toda a sua família. Escutei uma matéria interessante ali. Primeiro que os ministros decidiram abrir o processo contra o nosso digníssimo senador, né, Aécio Neves, né? Digníssimo para alguns, para mim não é, né? Virou réu. Então, aí o Geraldo Alckmin, que também, que para mim também é outro igual ele, é da mesma área dele, virou e falou para o Aécio Neves não se candidatar a senador. Aí o Aécio Neves pegou e retrucou. Não, pessoal, quem decide é Minas Gerais. Então, em Minas Gerais, já que é os mineiros lá que decide, eu já estou fazendo campanha em toda Minas Gerais, que eu tenho vários seguidores de todo canto do estado, para a gente não reeleger o Aécio nem para fim de prédio. Então, você não precisa vir para governador, para deputado, para senador, que você está fora. Acabou. Quer dizer que dinheiro tem, não está sabendo administrar. Por que que não sabe administrar? Porque só sabe roubar, né, senhor Aécio? Não é assim. Então, já que Minas vai decidir, eu como representante mineiro, uai, estou fazendo uma campanha em toda Minas Gerais para não te colocar em cargo nenhum, nem para fim de prédio. Que eu acredito que sua família tiver consciência, a sua família, nem sua família vai votar no seu Aécio. Acabou com você já era Aécio, acabou. Uma campanha não só em Minas Gerais, no Brasil inteiro, para não reeleger ninguém. Nem esse aí também, Estado Geral da OPM, né? Acabou vocês, acabou. Sabão reciclar a política, Sarney, o maluco também, acho que acabou, né? Se você for candidatar para ser o rei do presídio, porque seu lugar é lá, acabou com você. Viu? O Collor, né? O Collor, não precisa vir não, acabou com você também. Acabou para essa raposa velha, acabou. Então a gente tem que ter uma consciência política agora, todos os brasileiros, conscientizados. Uma campanha em todo o Brasil, uma campanha em Minas Gerais, para não reeleger ninguém. Se Minas Gerais que vai decidir, eu já representando Minas Gerais, já estou dizendo, você já era essa, acabou. Atenção aí, para tirar o foco do diabo. Cadê o deputado? Tem o deputado? Então tem. Não tem você não, é? Acabou. Lá tem escolha. Aqui não. Acabou. Não, eu vi uma matéria interessante, me chamou a atenção, né? Os tal dos cravinhos. Então os cravinhos é aquele que foi autor de uma
parte.
Fica claro, só para lembrar quem que é o cravinho, né? Que era namorado da tal de Suzana, que até uma palavra até difícil, aqui é do capeta, né? Suzana não sei o quê, né? Pegou, matou a mãe da Suzana. Aí prendeu esse cidadão, ficou preso muitos anos, e agora soltaram eles. E estava apontando de novo, vereador Sargento El. Como é que pode entender isso?
Uma parte aí, vereador.
Fica à vontade.
Vereador, obrigado pela parte. É isso que eu venho falando desde o início aqui. A Suzana Hitchcock se uniu aos irmãos Cravinhos, era namorado na época, matou o pai e a mãe dormindo. Mataram, covardemente, com requintes de crueldade. Foram pegos, ficou preso uns tempos, acho que salvo engano, 8 ou 9 anos, saiu de novo. Saiu, e pasmem, senhoras e senhores, roubaram de novo. Foi abordado pela polícia, ainda teve a cara de pau de oferecer propina.
Aí.
E o pior, a Suzana Hitchcock, ainda presa no ano retrasado, recebeu o benefício, sabe de quê? Pasme, população. Dia das Mães. Matou a mãe. É isso que nos levou. E 40. É o Por que que esses deputados não mudam a lei do nosso país? Quantas vítimas esses homens vão matar de novo? Igual já aconteceu o caso que eu já contei, que eu já prendi uma quadrilha que assaltou um senhor Atrancídio aqui, matou ele covardemente. Ele ficou 3 meses, saiu, matou de novo. Saiu do flagrante, foi lá e matou de novo. Por quê? Que eles não renovam o Código Penal, o Código Processo Penal, e colocam penas severas para esses que ficam surrupiando. Sem vergonha. É isso que tem que ser. E direitos humanos. Tem um chefe de família em casa e tem que cuidar dos seus filhos. Por que com o dinheiro que esses presos gastam para nós lá, que ganham ainda, a família deles ganham ainda R$1.250 para eles ficarem presos? Por que não paga para a vítima que foi estuprada? Para aquela mãe que perdeu o marido, cujo o marido estava trabalhando para cuidar dos filhos? Para eles não tem direito, não. Ora, bolas, esse país está virando de cabeça para baixo. Senhoras e senhores, vamos fazer uma renovação esse aqui, ó. Essas leis não valem de nada! Nada! Eu fui policial na minha vida, 26 anos! Cansei de prender e soltar gente vagabundo! Já teve prisão aí de cara que nós prendemos na rua aqui, ó! Eu 26 anos trabalhando na rua, foi preso e solto 10 vezes! Ninguém aguenta mais, poxa! É hora de revolução no nosso país! Uma revolução para o bem! Para defender os interesses do povo de bem! Obrigado, Pedro Cantinho, pela parte.
É seu objetivo, né? Direitos humanos para quem não é humano. Então, direitos humanos é para dar humanidade para quem precisa, gente. Então, os caras igual os cravinhos, eles têm direito de direitos humanos? Então, acho que os direitos humanos deviam pegar os cravinhos e levar lá para casa deles. O que vocês acham? Porque já viu que não tem solução. Então, a solução para a minha segurança, precisa ficar investindo milhões em segurança, não? Pega esses bilhões que vocês vão investir em segurança, investe na educação. Você tendo educação, você vai ter base. É a base de tudo. Pega bilhões e investe na educação. Agora, o que você faz com a segurança? Faz uma reforma no Código Penal, atualiza esse Código Penal de 1941 e joga para 2018. Vocês vão ver a realidade. Porque pensa você ver outra coisa do Código Penal. Chega um cidadão, e bebe, ele vai bebendo, e bebe, ele não para de beber, não. Aí ele pega o carro dele, né, sargento? Ele pega o carro dele e sai tonto. Pega e mata uns 5 da vez. Ele paga a fiança e pode sair. Se tivesse um Código Penal sério nesse país aqui, e a hora que falasse assim, ó, se você beber, é prisão perpétua pra você não sai nunca mais. Aí eu ia beber. A hora que eu soubesse um Código Penal de verdade aqui, eu ia virar e falar assim, chama um táxi, um amigo dirige pra mim. Então o que precisa aqui é atualizar o Código Penal, tá simples resolver o problema. Eu não sou contra os direitos humanos, não, mas eu sou contra ficar passando a mão de cabeça, igual da turma dos cravinhos. Então pega e leva pra sua casa e cuida dos cravinhos, cuida da tal de Suzana. A Suzana é doida. Dá uma nota de 100 pra ela pra ver se é rasga. Dá uma nota de 100 para ela, dá um cheque em branco para ela para ver se é rasga. Esse bolso tem que estar no colo do capeta. Muito obrigado, senhor presidente, pelas palavras de hoje. Obrigado.
Passaremos a palavra agora ao próximo vereador inscrito, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero aqui cumprimentar de uma forma especial o atleta divinopolitano Henrique Lame, que embarca hoje para a cidade de São Paulo para disputar o campeonato mais importante do mundo em se tratando de campeonato de força. Strongman é o torneio que o Henrique Lame vai participar e entre 50 atletas da categoria do Henrique Lame, 6 são brasileiros e apenas o Henrique é de Minas Gerais. Então o Henrique vai levar o nome da cidade de Divinópolis e vai representar também o estado de Minas Gerais, lá em São Paulo, né? Um esporte que está sendo assim, mundialmente, vai ter acompanhamento mundial. Então o Henrique vai levar o nosso nome da nossa cidade e representar Minas Gerais também nesse torneio. Fica aqui o nosso desejo que você tenha sucesso, Henrique, nesse campeonato, e Deus te abençoe para você trazer medalhas aqui para Divinópolis e incentivar cada vez mais as pessoas, né, no esporte aqui da nossa cidade, que falta um pouco de incentivo do poder público. E você é um guerreiro, batalhador, eu conheço a sua história, né, então estou aqui na torcida aqui junto com o Divinopolitano. Senhor presidente, também quero cumprimentar aqui o Reginaldo e a Maria José, lá do bairro Belvedere, parceiros, né, da Associação de Moradores lá, que estão fazendo um excelente trabalho, e agora eles implantaram o projeto da Galerinha Nota 10, lá no campo de futebol do bairro Belvedere 12, e eles estavam aqui, que nós vamos fazer um evento social para apresentar esse projeto para a comunidade. Então pode contar com o apoio desse vereador, que nós vamos estar presente. Estamos ainda fechando a data e vamos levar uma ação social bacana aí no bairro Belvedere 2. Senhor presidente, quero destacar aqui a título de para as pessoas saberem, porque muita gente está me ligando, né, a demanda do nosso gabinete a respeito de um buraco que está lá na rua Dolores de Aguiar Rabelo, né, no bairro Interlagos, ao lado do posto, né, e esse vereador, eu que sou lá do bairro, sou da região, acompanho diariamente tudo que acontece, tudo que vem acontecer, né, nessa mudança de trânsito que está acontecendo. E esse buraco, eu estive com o Rodrigo da Secretaria de Obras. Esse buraco é responsabilidade da empresa que fez o asfalto. E a prefeitura já notificou a empresa, né? E nós estamos cobrando quase que diariamente para que a empresa resolva esse problema. Então, a parte do Rodrigo de tapa-buracos, não é a prefeitura que vai fazer esse serviço. Então, é a empresa que fez o asfalto, a empresa terceirizada, e a prefeitura já notificou a empresa para que faça o serviço, porque realmente está muito perigoso. Pode trazer um dano maior ainda, né, para pedestre e também para carro que ali passa. Senhor presidente, mais uma vez eu quero falar nessa tarde de hoje sobre o projeto vereador César Tarzan nos bairros. Projeto que vem dando muito certo e eu estou tendo a oportunidade de conversar com várias pessoas, de ver a realidade de cada bairro. Eu que falei aqui nessa tribuna que eu sou o vereador que vou visitar os 275 bairros da nossa cidade, né? E nessa oportunidade eu estou conversando com muita gente e vendo a realidade de cada bairro. Então estou muito feliz. Hoje eu vejo que eu sou a voz da população junto à prefeitura, né? E igual eu sempre falo, o meu gabinete não é aqui na Câmara. O meu gabinete é a rua. Então, se você precisar, você quer que eu visite seu bairro, você me liga, liga aqui no gabinete. Minha equipe está preparada para a gente fazer esse trabalho e poder ir aí no seu bairro, né, para visitar e levar a demanda ao executivo, que isso é muito importante. A gente vê aqui bairros que sempre foram esquecidos na nossa cidade, que lá na prefeitura nunca chegou um ofício de patrulhamento, de limpeza de rua, e nós, devagarinho, com muita tranquilidade, nós estamos conseguindo levar essas demandas ao Poder Executivo. E aqui, senhor presidente, eu queria ter trago as fotos de hoje, como de costume, só que a minha impressora teve um probleminha, mas eu quero falar aqui e agradecer mais uma vez a Cláudia Abreu, da Secretaria de Obras, o Rodrigo Assis, o Adilson, que é o patroleiro, que está lá nesse momento no bairro Interlagos, fazendo a rua Luiz Rabelo, na parte da manhã fez a Avenida do Aço, perto da Pedreira, Travessia Lago Azul, né, a Frei Lário. Então, esses patrulhamentos estão sendo feitos hoje. Amanhã a máquina também vai estar na região sudeste fazendo alguns pedidos nossos que estão sendo atendidos, igual lá no Santos Dumont, tem algumas ruas lá que nós vamos fazer também, no bairro Vale do Sol, na rua Berlim, né? E ontem, uma tão sonhada rua, que foi matéria de jornal, no jornal TV Integração, a rua Estados Unidos. Ontem nós conseguimos acompanhar também o patrulhamento da rua Estados Unidos. E aqui eu já até mando um recado para o meu amigo Edinho, que eu já conversei com ele, que ele é o encarregado da capina, para poder dar o acabamento ali ao redor da UAP 3, no Sagrada Família. Os moradores lá estão sofrendo muito com o mato alto, e o Edinho tem certeza que vai atender o nosso pedido e resolver o problema lá, dando esse acabamento na rua Estados Unidos, no bairro Sagrada Família. Senhor presidente, eu queria falar aqui também sobre um novo projeto que nós vamos implantar. Esse agora é o vereador César Tarzan nas escolas. Eu criei um anteprojeto um ano passado, né, solicitando ao Poder Executivo que sinalizasse todas, ao redor de todas as escolas do município, né? Então nós mandamos em forma de anteprojeto para a prefeitura. Nós não tivemos um retorno positivo, mas nós vamos fazer nossa parte. O Lauro Epifano, no bairro Interlagos, com essa mudança do trânsito, a rua Jesus Jota, Dolores Aguiar Rabelo, que é ao redor do Lauro Epifano, vai receber uma sinalização específica ao redor da escola. E aqui, senhor presidente, onde eu, até com o apoio do vereador Cleitinho, nós fizemos um passeio lá na escola Gonçalves de Matos com a diretora Dona Edna e a Cida, e elas já me encaminharam aqui um pedido para fazer uma passarela elevada, né, na rua Brigadeiro Cabral, para que dê segurança para as crianças. Então, isso tem a ver com o nosso anteprojeto. Entrei em contato com o Lucas da Cetrans e ele já está aguardando os nossos pedidos. Nós vamos levar um ofício da escola Gonçalves de Matos até a mão até na secretaria da Cetrans, onde eles vão disponibilizar 3 agentes para acompanhar durante 3 dias a movimentação ao redor das escolas, né? Então nós vamos dar início na escola Gonçalves de Matos, né? A equipe da Cetrans vai estar indo fazendo um levantamento de que precisa, em que altura que nós vamos reivindicar a faixa de pedestre elevada, né? Então esse projeto, eu estou contando muito com ele, tenho certeza que vai dar muito certo, e daqui a pouco eu vou estar no seu bairro, na escola aí, vou visitar todos os CMEI também, que é onde vai muita criança, e a gente preocupa seriamente com o trânsito, né, e com as crianças que ali estudam. Então essas eram minhas palavras na tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vinícius.
senhor prefeito, senhores vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes em nosso auditório, profissionais da imprensa, funcionários e assessores parlamentares que nos ouvem pelo serviço de sonorização, a você que está em casa, eu peço licença, peço permissão para entrar no seu lar, no seu local de trabalho, onde quer que você se encontre. O nosso muito obrigado pela audiência, uma audiência qualificada que justifica o nosso trabalho. E assim eu cumprimento também, de forma absolutamente respeitosa, os nossos internautas que acompanham o nosso trabalho em tempo real, online, pelo Facebook, pelas plataformas digitais. A todos o nosso melhor. Muito boa tarde. Senhor presidente, inicialmente eu quero registrar a presença do ex-vereador Francisco da Silva Lima, o combativo, festejado Chico Lima, um dos maiores oradores que essa casa já conheceu, não é? Um vereador que até fez homenagem a meu pai, quando meu pai funcionou nessa comarca como promotor de justiça, e a nossa família guarda com muito carinho aquela homenagem, medalha Candidez, que foi otorgada a meu pai na década de 90, quando ele foi promotor de justiça nessa comarca, exatamente por indicação e pelas mãos deste combativo Francisco da Silva Lima, nosso querido Chico Lima. E o Chico Lima está acompanhado da madre Verônica, também da irmã Suzana e da colaboradora Maria Esther. Eu pediria que pudéssemos focalizar as nossas visitas ilustres, que estão ali bem à frente do Arailton Alves e também do Toninho Magal, nessa bandeira folclórica da nossa cidade, não é? Então, por favor, vamos localizar os nossos visitantes ilustres. Estaremos votando hoje, com certeza, Edson, aprovando o projeto de lei AN020, que dá nova redação no artigo 3º da lei 2508, que autoriza o Poder Executivo a doar à instituição das ministras dos enfermos um imóvel de propriedade do município. Tenho certeza que o voto será favorável dos 17 vereadores, já que se o presidente pudesse votar, certamente tenho certeza que o voto dele também seria favorável em reconhecimento à obra, à folha de serviços e o bem que vocês fazem à nossa cidade e à nossa comunidade. Eu pediria, até quebrando aqui um pouquinho do protocolo, uma salva de palmas a essas irmãs e esse pessoal que faz essa obra altruísta, essa obra do bem a tantas pessoas como ministras que levam esperança aos enfermos. Certamente o projeto será aprovado hoje. Cumprimentar também o nosso tribuno, o senhor Antônio Alves Pinto, que ainda se encontra nessa casa de forma respeitosa, ouvindo todos os vereadores que aqui estão fazendo uso da palavra. Quero dizer que coaduno com a sua fala, com muitas questões que o senhor levantou. De fato, a gente tem que estar bem consciente que vereador não faz obra, vereador vai pedir, vai requerer, né? E caberá ao executivo atender ou não de acordo com as suas prioridades. E a sua presença hoje, a sua participação, enriquece a nossa reunião. Muito obrigado pela forma cívica, democrática, diplomática, republicana e propositiva que o senhor hoje valoriza a nossa reunião. Muito obrigado, nosso tribuno Antônio Alves Pinto. E as vozes roucas das ruas disseram assim, em bom tom: volta Galileu. E o Galileu voltou acompanhado de muita gente. As ruas pediram para o Galileu voltar, e ele voltou. Só que as outras pessoas, as muitas outras pessoas, nem todas houve esse clamor. As vozes roucas das ruas não clamaram pelo retorno, pela volta de muitas pessoas que estão compondo esse governo municipal. Olha, eu tenho falado ao prefeito Galileu, e vou reafirmar isto, que eu já disse na reunião passada e que repercutiu de forma assustadora pelas redes sociais, pela mídia, não é? Inicialmente pelo Divinews, também pelo portal Centro-Oeste, pelo jornal Agora, entre a matéria de hoje, também pela Rádio Minas, o Roberto Pereira também, nas suas entrevistas na Rádio Alternativa, não é? Na Rádio Gospel. Enfim, o fato é que a proposta que eu fiz e faço novamente, senhor prefeito Galileu Teixeira Machado,
Quase 60 mil votos, Antônio. Pessoa boa, não é? Quase 60 mil votos. Senhor prefeito, o senhor tem agora a melhor oportunidade para arrumar a casa, fazer uma reforma de fato, não só mudando alguns carguinhos daqui, um carguinho dali. Não. Vamos fazer a coisa certa. O senhor tem todas as condições de fazê-lo agora. Então a minha sugestão, e eu vou reafirmar a minha proposta, a minha sugestão, é que todos os ocupantes de cargos comissionados no primeiro e no segundo escalões da Prefeitura Municipal, que tenham a grandeza, a dignidade, a nobreza, a contribuição com a nossa cidade, com a governabilidade, de colocarem os seus cargos à disposição do senhor prefeito. Aqueles que de fato tiverem know-how, tiverem correspondido, serão retornados aos seus cargos com um novo formato, com um novo modelo, um novo espectro, e a coisa vai funcionar melhor, meu caro Arailton Alves. Então, é importante que os ocupantes dos cargos comissionados de primeiro e segundo escalões estejam atendendo a esse chamamento, esse clamor público. O governo está sem rumo. O governo está próximo de perder a governabilidade e o que está acontecendo nessa casa e também nas ruas da cidade é uma leitura, é uma radiografia de uma situação que vamos enfrentar de forma mais decisiva, mas que já o estamos fazendo desde agora. Os projetos encaminhados nesta casa, projetos simples, muitos deles, e outros que virão de certa complexidade, precisamos refazer, precisamos tratar da governabilidade, mas com algumas pessoas que estão ali em postos estratégicos, a coisa não vai andar, senhor prefeito. Então, eu venho de forma lúcida, absolutamente generosa e pensando na cidade. Amanhã eu vou estar com o senhor prefeito municipal, já estamos agendados amanhã à tarde. Vamos conversar, vamos debater esse assunto. Porque a reforma não é só esfacelar a usina de projetos que vai ser extinta. Não é só reduzir a CELT a uma diretoria de esportes, não é? E por conta disso, o Everton Dutra, que é o secretário da CELT, não vai mais poder permanecer no governo pela súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal, que proíbe o nepotismo, já que o Everton tem um parentesco com o seu vice-prefeito e ele só poderia permanecer em cargo de primeiro escalão, de acordo com o entendimento da súmula vinculante 3 do STF. Ele sendo reduzido em seu cargo para a diretoria, não é mais primeiro escalão, portanto, não mais poderá permanecer no governo. Seria então essa primeira baixa, a não ser o que é pouco esperado, que é pouco provável, é que ele ganhe um outro cargo de primeiro escalão, o que a gente não acredita muito nisso não. Então, senhor prefeito, amanhã, já aceitei o convite, vou estar com o senhor amanhã à tarde, em seu gabinete, para discutirmos questões importantes para a nossa cidade, alguns projetos importantes. Olha, senhor prefeito, eu recebi agora há pouco uma ligação de algumas entidades empresariais preocupadas com a questão do desenvolvimento econômico, que é uma situação também que Divinópolis está regredindo, não é? Nós estamos andando para trás. A empregabilidade é um desafio terrível. Não se fala mais, meu caro Chico Lima, da captação de empresas. Não temos um projeto consistente, elaborado. Não temos uma metodologia que nos permita nos apresentar à nossa cidade com todas as suas riquezas, com todas as suas potencialidades, com todas as suas condições absolutamente favoráveis para a vinda de grandes empreendimentos, mas ao contrário disso, há um silêncio. Eu mesmo propus e trouxe aqui empresários de uma empresa que ia abrir para Divinópolis diretamente cerca de 200 empregos. Vieram aqui, nós nos reunimos à prefeitura. Me perguntem se esse projeto foi avante. Nada, está engavetado, está esquecido, a coisa não anda, porque esse governo é marcado pela inércia. Um governo travado, anacrônico, eu volto a dizer, eu sou repetitivo em dizer isso, né? Um governo da época do Android, sistema Android, analógico, e o mundo evoluiu, mas o governo está parado. E o prefeito, gente, está muito bem intencionado. O prefeito é uma pessoa...
Mas dois minutos,
o prefeito é uma... O prefeito ama essa cidade. É uma pessoa que tem compromisso, que tem raiz, que tem história, que tem um legado, que tem uma folha de serviços, que tem um patrimônio, um capital eleitoral, e que não pode se perder por conta de algumas pessoas que não estão correspondendo. Então amanhã, senhor prefeito, eu vou estar com o senhor discutindo essa questão da reforma administrativa, mas eu insisto, senhor secretário municipal, senhor diretor, o senhor que ocupa cargo comissionado de primeiro e segundo escalões, vamos colocar os cargos comissionados à disposição do prefeito para que na reforma administrativa ele possa ter liberdade de propor uma reforma que de fato venha ao encontro das necessidades da governabilidade e dos interesses mais elevados da nossa cidade, que está sofrendo tanto, que está em penúria, que está agonizando e que espera com essa reforma um alento de novos tempos, novos ares, uma instituição que vai funcionar, uma relação institucional que vai funcionar, uma comunicação que seja mais presente e consiga chegar às pessoas, não é? Muitas coisas têm que ser arrumadas, não é? Então agora o momento é este, senhor prefeito, não vamos perder esse time, porque ele nunca mais vai voltar, tenha certeza disso, e o senhor sabe do respeito que eu tenho por Vossa Excelência, pela sua história e pelas as suas intenções, que são as melhores pela nossa cidade. Com o prefeito, eu nem discuto amanhã, a ordem de serviço, viu gente? Atenção, moradores do Icaraí, do bairro Maria Helena, do Lago das Roseiras, né? Delano, prefeito é que faz, não é? Prefeitura é que faz. Mas, senhores moradores, amanhã vamos discutir junto com o seu prefeito. Prefeito que é um obreiro, né? O vereador só pede, só indica, só faz requerimento. Amanhã eu discuto com o prefeito e na terça-feira vou anunciar obra e serviço para a nossa cidade. Muito obrigado, um grande abraço, que Deus abençoe a todos.
Passamos agora ao próximo vereador inscrito, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, imprensa, meus conterrâneos, boa tarde. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu queria registrar aqui a pessoa desse oráculo municipal, que é conhecido nos 719 quilômetros quadrados de Divinópolis, honrado o sacerdote vereador Chico Lima. Ele é uma pessoa da minha professora, essa mulher, professora José Esteves, junto com as irmãs Verônica e Suzana. Eu quero cumprimentar todos, junto com o pastor Evaldo e o Leonardo, representando a maior força operária de Divinópolis, são ferroviários. Senhor presidente, o bairro Porto Velho está triste. Perdemos hoje o senhor Zé Dorozimbo, de uma família honrada, de um povo querido. Pai do Roberto, do Mário, do Zezinho, sogro da Ana e do Mário. Eu queria, em nome do povo Porto Velho, expressar o meu sentimento à família e pedir ao senhor, senhor presidente, um minuto de silêncio em homenagem à memória do senhor Zé Dorozimbo. Queria mandar aqui um abraço carinhoso. Para mim, quando você faz julgamento de valores, isso é muito perigoso. Se comparar algo com algo. Um é melhor ou outro em relação a quê? A valores, e valores são pessoais. Mas eu quero que mandar um abraço para a eterna presidente do bairro Porto Velho, que estamos assistindo, a dona Ana Bárbara, uma pessoa, Cleitinho, gente boa, o Marcos Início, muito amigo dela, mandando um abraço. Então, dona Ana Bárbara, a senhora que está nos assistindo aí, nós tivemos no velório hoje, um abraço carinhoso para a senhora. Senhor presidente, o vereador Marcos Vinícius, quando ele fala, ele tem o dom de mudar as coisas, porque é o verbo da vida. Um vereador que fala com consistência, mas eu fico muito preocupado na política, aquilo que não aparece ainda. Se a gente for ver a política pela lógica formal, tudo bem. Mas quando você for ver pela lógica dialética, pelo princípio contrário, nós temos que pegar o enunciado da dialética e fazer uma reflexão, vereador Leandro. Tudo que é, ao mesmo tempo não é. Ora, o vereador Marcos Vinícius, ele pede para o secretário se entregar o cargo. O que está acontecendo que não estourou ainda nessa cidade? O que que vem ainda nesse mês de abril? O que que está escondido para vir que um vereador para pedir para os secretários entregar os cargos? O que que está atrás desse angu, desse véu, dessa curva dos bastidores que poucos conversam, poucos falam? O vereador marginista entre os vereadores, o homem dos públicos mais honrado de Divinópolis, onde todos respeitam mesmo. Eu particularmente tenho um grande respeito por marginista, mas é a primeira vez que eu vejo alguém pedir para pegar os cargos. O que está atrás disso, vereador Zafá? Calma. O que está por trás disso? O que está acontecendo? Porque quando fala em crise, o meu vereador Marcos Vinícius não tem fundamento. A palavra crise do latim, professora Maria José Esteves, é crescimento, é clínele, é crescimento. Mas se a gente pega os dados do governo do Galileu, vereador Caboja, que é o líder do governo dessa casa, nós vamos apresentar três dados aqui que vai assustar a imprensa e os moradores. Ora, nós pegamos a questão do IPBI e a questão do SSN e a questão das multas em Divinópolis. Nós tivemos, em comparação a um ano do último governo Vladimir e para o Galileu, quase 21% de aumento. Vereador Caboja, o governo Galileu, de 2016 a 2017, só nesses três itens, ele arrecadou mais de 21% nessas três contas. E agora, eu estou lembrando, professor Maria José, a senhora que não tem mais esse título, que a senhora hoje é uma missionária de Deus, a senhora deixou as aulas menores e fala muito mais da vida fora de uma sala de aula. O que está por trás disso é aquilo que nós poderíamos ver um paralelo religioso. Uma hora que nós temos aqui duas servas de Deus. O Marcos está mais hoje para o João Batista do que o vereador Marcos Vinícius. Ele está preparando um terreno para vir os absurdos dessa casa. Esses dados da economia de Divinópolis, vereador César, ela assusta cada um, mas o governo parece que tem uma boca de uma baleia orca, que tudo que dá para ele é pouco. Ele quer tributar e ele quer convencer que tem uma crise moral, uma crise política, preparar uma imagem de princípio social, para tributar ainda mais a viúva, o pobre e o operário. É isso que está saindo dessa rotina. Vão mandar um tanto de limão e maracujá lá para a Câmara. Vocês arrumam água, adoçante e açúcar para dar para o povo. Mas aqui não é fogo de adoçante, vereador Matriz. Aqui não tem saco de açúcar. Aqui o povo tem uma esperança, sonho e utopia. Eu estava conversando ontem numa roda de amigos, que vale a pena ter um bom papo, E se a gente pudesse ter essa interação, porque o regimento da casa é capenga, ele é obsoleto, ele é estagnado, porque o vereador que está na tribuna deveria ser interrompido para ter um avanço evolutivo do debate? Mas o vereador não pode ser interrompido quando está na tribuna e não produz um bom debate. Não produz. Você chegar e fazer um bom debate profundo, eles já estão preparando uma falsa reforma administrativa que nós sabemos qual que é o altar-mor dessa reforma. Só que tem, nos últimos anos, no último ano, eu era presidente da comissão de administração. Eu tinha que ter uma postura litúrgica com cargo. Mas agora eu não sou presidente de comissão de administração. Agora nós somos ser uma voz nesse deserto que está aqui em Divinópolis. Arrecada o SFQN, TBI, uma fábrica de dinheiro, e o governo até hoje não mostrou o que veio. Um governo desista. Se nós em abril estamos desse jeito, você imagina, Chico Lima, quando chegar agosto, abrir-se aquele centro forte da Paraná, o que vai fazer com o Gil Lopes? O Galileu tinha que me explicar. O Galileu não tinha que fazer igual um personagem de Jó. Perguntar onde tu tá, você não responde. Deus não fala pelo silêncio. Deus está na oração do silêncio. E o Galileu acha que conversa com aquele grupinho dele ali, aqueles amigos do poder e do pequeno poder. O Galileu tinha que vir nessa tribuna explicar as coisas. Ele devia falar, ele devia debater, fazer um embate com o vereador, ser sabatinado. Mas a esperteza do Galileu, ele só enxerga o espelho dele. Eu sou do PMDB, votei no Galileu, estive lá. E a turma histórica e moral do PMDB, o Galileu foi para uma. O Galileu foi para fora e arrumou os companheiros para andarem. E vão ter que andar agora. Mas não vai andar só por mais 2 minutos, senhor presidente.
Com cedo, mais 2 minutos.
Mas vai andar. É só o sol do meio-dia. Ele não vai andar camuflado, não. Ele não vai vir aqui com os dados de piedade, que está difícil. O mandato dele já tem que ter 50% do tempo. Ora, se 4 está para 100, nós estamos chegando em 32,5 da fração temporal do governo dele. Será que vai ficar até 31 de dezembro de 2020 lamentando? Mas esse plano de fundo, esses teatros, esse dever vir a ser, essa preparação de tipo social, essa preparação de imagem, quando joga para a imprensa, nós vamos estar atentos a cada movimento do senhor prefeito Galileu. Nós não aguentamos mais e está tentando preparar um discurso de reforma administrativa e querendo tributar ainda mais um povo que mais de 60% ganha um salário mínimo e meio. É um governo que tem uma boca da baleia orca. Nós somos sardinha pequena e eles vão alimentando. O Chico Lima escuta esse meu discurso com tristeza, porque o Chico Lima é do PMDB histórico e do PMDB moral e da esperança. Obrigado, senhor PMDB, senhor presidente.
Passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente para que eu possa fazer uso da palavra.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Permissão concedida.
presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Napolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero cumprimentar nessa tarde hoje, de uma forma bem especial, nosso amigo vereador Renato, que está fazendo tratamento de saúde, que Deus abençoe, deve estar nos assistindo nessa tarde. Quero cumprimentar também, senhor presidente, de uma forma bem especial, o tributo.
dependendo da... Também, lá dentro do complexo esportivo, a UENG atende na quadra, fazendo fisioterapia e atendendo 25 pessoas nos dias de segundas e quartas-feiras. Atende também, senhor presidente, dentro da Secretaria de Educação, Presente, também quero
momento, nobre Deus, do seu pronunciamento e retorno aos trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu queria pedir, Vossa Excelência, baseado no regimento interno, que fizesse a inversão da pauta e colocasse em primeiro votação o projeto de lei AM020, uma vez que as irmãs e o vereador Chico Lima e a professora José Esteves se encontram no plenário para acompanhar esse projeto, e nós sabemos que eles têm muitos afazeres ainda sobre o último brilho do sol, sobre o brilho das estrelas que virão. Então peço, baseado no regimento interno, inversão de pauta, senhor presidente.
A pedido do vereador Edson de Souza, coloco o pedido em votação simbólica, a inversão de pauta. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam com a comissão, o contrário, queiram se manifestar. Fica aprovado o pedido de inversão de pauta feito pelo vereador Edson Souza. Passamos agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que faça a leitura do projeto em pauta.
Novamente, boa tarde a todos. Projeto de lei ordinária número EM020, de 4 de abril de 2018. Da nova redação ao artigo 3º da Lei 2.508, de 11 de maio de 1989, que autoriza o Poder Executivo a doar a instituição das Servas de Maria, Ministras dos Enfermos, imóvel de propriedade do município. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação. Maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei número EM020/2018. Da nova redação ao artigo 3º da Lei 2.508, de 11 de maio de 1989, que autoriza o Poder Executivo a doar a instituição das Servas de Maria, Ministra dos Enfermos, imóvel de propriedade do município. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, esse projeto está 99% certo. Eu só tenho um erro, senhor presidente. Esse projeto é um erro, senhor presidente. Porque no despacho, Vossa Excelência criou um rito na sua presidência. Vossa Excelência tem um poder moderador, e na capa desse projeto o senhor está colocando como lei orgânica, é lei ordinária. Então eu queria fazer esse alerta na capa, e aquele despacho que o senhor vê?
Lei ordinária, eu li lei ordinária.
Não, estou falando que é a representação que o senhor criou, que é rico, bacana, que o senhor fala se pode, não pode, está tudo certo. Então, na última página, olha para o senhor ver, só para depois atualizar, que está lei orgânica. Eu sei que é muito documento, mas só para tentar atualizar. É porque o assessor compõe o principal.
Vamos pedir, vereador, para que faça um conserto redacional, uma vez que o servidor dessa casa também são seres humanos.
Claro, senhor presidente, eu estou tentando alertar, eu não estou. Pelo contrário, eu estou querendo que a coisa. Nós estamos trabalhando com uma grande instituição, nós temos que fazer a coisa correta. Não estou falando do senhor, culpa de Arbeirão, às vezes até a culpa é minha, que cheguei mais que devia. Senhor presidente, esse projeto de lei. Em 1989, a Lei 2.508, se a gente for fazer a análise geográfica daquele espaço, quase 30 anos, ali era uma realidade. Onde que a fé vai, a vida floresce em volta da fé. E lá hoje é um lugar de esperança. Eu sou apaixonado com a imagem de Nossa Senhora da Saúde que tem ali na entrada. Sou encantado com aquela cena. E eu fico por entender as questões de título, doutor Delano.
professor, doutor, professor, e na cultura nossa de governo, nós temos ministro, ministro da Economia, da Fazenda, mas ministro dos enfermos, ministro dos enfermos, aquele que é o último dos últimos, essas damas que perderam a infância, largar seus países, para vir amar quem não conhece. Logo, quando a maioria da sociedade adormece, tem uma chama acesa. Naquele livro que o Chico Lima deu para os vereadores, que coisa abençoada o artigo escrito pelo Dom José. Eu reli aquela, que é prefácio do Zé, Chico Lima. Que coisa linda a história. Então, o que o governo está fazendo? Pela estrutura temporal administrativa, o Conselho da Sérgio Maria tem que anexar, conversaram com o prefeito está tirando a questão da inegendabilidade. Ou seja, com essa doação através da democracia representativa, o povo de Divinópolis, o povo de nossa rede, seus vereadores, vai fazer uma justiça hoje. Aquele patrimônio de fé que nós temos, aquele patrimônio de esperança, nós, na teoria da posse, está aí o doutor Marcos Vinícius, nós vamos só anexar um documento formal, dando, a partir de hoje, aquele terreno para a Sérgio Maria. Mas o patrimônio maior é o nosso, e nós fazemos aqui as palavras de São Paulo. E por hora eu fico essas três coisas: a fé, a esperança e a caridade.
Continua a discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores, eu só queria explanar uma frase. Obrigado por atender tantos divinopolitanos e divinopolitanas, por estar atendendo no momento mais difícil que é de saúde. Obrigado, irmãos.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Rodrigo Caboja.
Eu gostaria aqui de cumprimentar, né, o vereador, chamo de vereador, tive a honra de ser vereador com ele, né, uma oratória invejável, né, e quando ele vem a essa casa, ele vem fazer justas reivindicações. Eu gostaria também, não poderia deixar de maneira alguma, de mostrar a todos os vereadores a sensibilidade do prefeito Galileu Teixeira Machado. Prefeito que sempre esteve do lado dos mais necessitados, que sempre foi sensível às causas sociais. Então, Chico Lima, você, as irmãs aqui hoje presentes, né? É um dia feliz para a Câmara Municipal, é gratificante a gente poder votar um projeto de tamanha envergadura. Parabéns, continue fazendo esse belíssimo trabalho, irmãs, né? São santas, né? Que hoje é aqui abençoado, nós estamos precisando, viu? Essa legislatura precisa muito de reza, viu? Eu acho que com a vinda de vocês aqui hoje, eu acho que nós poderíamos melhorar o clima dessa legislatura, que a população exige isso. Então eu acho que hoje é um dia abençoado por essa casa, esperamos votar aqui projetos que realmente tragam benefícios, tragam benefícios àquelas pessoas mais carentes de Divinópolis. Meu abraço a todos, meu muito obrigado pela palavra, senhor presidente.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 12 votos. Projeto de lei ordinária número Justificativo de voto, vereador.
Quero parabenizar ao Chico Lima,
ex-vereador, como já foi falado aqui, né, com a sua diplomacia, sua audácia. Também parabenizar as servas de Maria, né, que no momento cruel, às vezes decidido, complexo, das enfermidades dos nossos familiares, até quem sabe de nós mesmos, vamos, né, um dia depender, né, da atitude dessas servas, que muitas das vezes no anonimato vem trazendo uma palavra de consolo, não só a palavra, mas também como cuidadora, né, de enfermos. Então, parabéns às servas, né, de Maria, que essa entidade possa trazer um amparo, um local, sustentação, para que o atendimento ainda não só dos enfermos, mas pessoas que também que ainda consigam andar e lá buscar o apoio espiritual.
Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CN 075, de 15 de maio de 2017. Que isso? Garante a inclusão dos portadores de visão monocular nos programas sociais do município, a reserva de vagas em concursos públicos. Autor, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria simples.
Que a bunda não atrapalha, só prejudica.
Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloque em discussão. Projeto de lei ordinária. Dos portadores de visão monocular e a reserva de vagas em concursos públicos. Autoria, vereadores. Vereador Cleitinho.
A palavra, senhor presidente.
Em discussão. Com a palavra, vereador autor.
Quer dar boa tarde aqui ao Fernando, que chegou aqui agora, grande amigo. Fabiano, locutor, né? Sucesso FM, grande abraço, estamos juntos, você sabe disso. Estamos adequando a lei federal, só para os nossos pares saber, garantindo a inclusão dos portadores de visão monocular nos programas sociais do município e a reserva de vagas em concursos públicos. Espero que os nossos pares votem a favor desse projeto. Muito obrigado.
Continua a discussão. Em votação.
Projeto de lei ordinária número EM015, de 20 de março de 2018. Altera o zoneamento de uso e ocupação do solo das áreas do parcelamento do bairro residencial José Lopes e de lotes contíguos neste município. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
E aí, quem falou?
Coloca em discussão. Projeto de lei ordinária, número EM015/2018, que altera o zoneamento de uso. Palavras. Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, novos colegas, esse projeto de zoneamento é o mesmo caso de terça-feira. Na verdade, quando se tirou
quando se passou a fazer somente zoneamento na prefeitura, somente o executivo tem o entendimento de onde é o parcelamento, qual o local, quais as ruas, como que vai ser. E aí esquece de fazer a comunicação com a Câmara Municipal, que é de explicação para onde vai esse zoneamento, qual a região, qual o setor, quais as ruas. Então, o líder do governo não tem a informação, eu queria pedir um sobressamento de até 60 dias para que eu possa inteirar desse assunto. Se na semana que vem eu conseguir ir na prefeitura e no local, eu libero ele na próxima semana. Mas, se o proprietário do empreendimento já tiver a informação e quiser vir aqui antes, vai ser melhor ainda fazer uma reunião com os vereadores no plenário e explicar o projeto. Obrigado.
Alô, senhor presidente.
Continua a discussão.
Fala.
Agora, discutindo o pedido de sobreestamento de até 60 dias feito pelo vereador Eduardo. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, um dos vereadores, com toda certeza, mais iluso e competente que vai compor essa legislatura é o vereador Eduardo Prince Júnior. Um homem que com ele não tem achismo, tem ciência. Um homem com ele não tem empirismo, tem legalidade. Mas esse projeto, ele é da família do Zé Lopes, da bebida Naná. Então, é ali ao lado do Interlagos, numa greba, ele vai criar uma dificuldade, porque você pega o Vale do Sol, uma rua difere o Vale do Sol com o bairro Dona Rosa, o Santa Rosa, o Júlio Fonseca, a Maria Peçanha. Então, nós criamos muitas grebas que foram herdeiros e nós vamos criar, mas um problema, um bairro dentro do Interlagos. Uma greba pequena, que eles vão fazer ali um impedimento para o nosso Interlagos, que tem ali o nosso líder maior, o vereador Sérgio Tarzan, o amigo Buriti, que são, tem um vínculo muito grande com aquele espaço. Eu, Prince, tive a oportunidade de encontrar com o Beto. Conversei com ele de uma forma natural, ele perguntou, falei, São Beto, o governo... O governo... O governo, por exemplo, nessa questão, que nós perdemos autonomia, nós perdemos a competência hoje, é do executivo. Aí eu virei para o Beto, Eu estou te dizendo, senhor presidente, sabe,
Porque a gente precisa saber para votar, ô...
Continua a discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Presidente, só para poder finalizar, eu queria ver com o líder do governo se ele pode levar para o nosso executivo a possibilidade de todo pedido de zoneamento vir acompanhado de um mapa de localização, para que a gente não tenha que pedir para ele para poder estar levando a gente e ficar mais fácil a gente fazer a fiscalização devida. Então não custa nada, coloca o mapa lá junto com o endereço e a gente faz o resto da fiscalização sozinho.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador, líder do executivo nessa casa, vereador Caboja.
Eu já tinha reportado todas as palavras do Edson Souza para o presidente dessa casa. Só que o vereador Eduardo Prince Júnior e os outros vereadores gostariam que todos esses empreendedores viessem aqui na Câmara para detalhar o projeto. Então, eu estou como líder do prefeito, eu estou respeitando uma posição da maioria dos membros dessa casa. Mas o que o Edson falou é o que acontece. Então eu vou pedir vistas de 7 dias nesse projeto.
Continua a discussão. Palavra pedido do vereador líder do executivo de vistas 7 dias. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, estou pedindo vista até a próxima sessão.
Continua a discussão. Pedido do vereador Edson Souza de vista até a próxima reunião. Fica concedido vistas até a próxima reunião. No projeto de lei.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passa agora a terceira parte dos trabalhos. A pedido do vereador Edson Souza e também do vereador Adair Fernandes,
Um minuto de silêncio pelo passamento do senhor. Gostaria, nos avisos finais, aproveitar. Eu quero aproveitar o momento nessa última fase da nossa reunião para, em nome da casa, em nome do Poder Legislativo de Vinopolitano, apresentar as congratulações aos diretores, educadores. Superintendente Regional de Ensino, sob a gestão do professor Silvio Faria Novaes, que garantem a solidariedade do Poder Federal. Esta memória está em mãos da Câmara Municipal de Ensino, que é o em seu primeiro município e merece ser comemorado. Que conste nos anais da Câmara Municipal de Divinópolis este voto de estima e consideração para com a Escola Estadual Padre Matias Lobato e aqueles que fazem parte de sua história centenária. Parabéns à Escola Padre Matias Lobato. Não havendo mais assuntos a tratarem nesta sessão, quero agradecer a presença de todos, servidores, pessoas que nos visitam, cidadãos de Vinopolitano, vereadores.